Antes você estava só, mas a partir de agora está
mal acompanhado. Mal falado.
Sim, está começando mais um Mal Acompanhado. E aí, vocês estavam com saudades? Estamos de volta aqui, só uma semaninha aí de folga, pô, mas já voltamos. Bom dia, Mary Jo.
Bom dia. Esquece, né? Hoje tem Mal Acompanhado.
A mãe tá enjaulada de novo.
A mãe tá on aqui.
A mãe tá on, maravilhoso. E o pai tá on também. Bom dia, Vidani.
Bom dia, o nenê dormiu gostoso semana passada, hein? O repouso do nenê. Puta, é muito bom que eu voltei de férias da Europa
e ganhou outra férias.
Descansei mais uma semana.
É maravilhoso. Ganhou mais uma semaninha
de férias. A vida é incrível.
Chega de férias, Vitinho.
Chega. Mas, ó, queria dizer nosso vocês, hein, já que voltamos aqui depois de uma semana de descanso, que eu fiquei apavorado, tá? Queria dizer, porque assim, porque foi mal acompanhado anunciar que ia parar e tudo aconteceu. Tudo aconteceu. O Elon Musk e o Alexandre de Moraes saindo no soco, o Twitter saindo do ar, e aí vem tudo, cara, começou a rolar nas semanas que eu falei, meu Deus do céu, prisão, casa caindo, Davi Brito não para também quieto. Você tá maluco?
Não, Davi Brito era básico, né? A gente sabe. Ia perder. Se a gente tirasse férias de qualquer jeito, ia perder alguma coisa do Davi Brito.
É devolver o carro na semana, logo que a gente saiu. Puta, é uma loucura. A gente vai comentar tá tudo hoje. Fiquem tranquilos, gente.
Fiquem tranquilos.
Mas ele tem uma fofoca pra gente hoje.
Teve uma amadurecida, pô. A gente ia se repetir agora, a gente faz todo o dossiê Deolane tranquilamente.
Últimas notícias, né, esse dossiê Deolane. Últimas notícias.
Sim. Até o dia que tá gravando, né? Porque assim, corre o risco, né, de mudar a cada segunda essa história da Deolane.
Pode ter um plantãozinho. Vamos ver. Mas vamos lá, vamos começar o dia com um maravilhoso bom dia.
Acorda, menina, vem cá!
Acorda, cara!
Ai, amiguinha!
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia, o caralho!
Viu, bonitinha?
E a frase de hoje é a seguinte: desistir é o mesmo que persistir, só que mais rápido e fácil.
Olha aí que alegria. O resultado é o mesmo, né?
Você vai persistir e o resultado vai ser o mesmo. Desista logo, é mais rápido, mais fácil. Faz o speedrun de desistir.
É, até digo, Maurício, é um complemento àquela nem tente que você mandou algumas semanas atrás também.
Sim.
Porque tem esse detalhe, né, de o fracasso, né, ele parece a mesma coisa do que não fazer nada, mas não fazer nada é muito menos dolorido.
Exato, porque você não fez nada, né? Então você não fracassa. Se você fracassa, você tentou fazer alguma coisa. Você saiu da sua zona de conforto.
Pensando aqui, Mal e Mary Joe, o não fazer nada perto do fracasso é um sucesso inacreditável.
Sim.
Eu tô me sentindo assim, com essa frase motivacional na minha dieta. Eu acho que eu vou desistir.
Inclusive.
Olha, queria dizer um negócio, Maurício. Ah, vamos agradecer o Valquita aqui que chegou, o docinho de
leite. É exatamente o que eu ia falar. Mas
cara, Mary Joe, tô obcecado.
Que absurdo, mas, hein? Mas
chegou molinho dentro, porque eu fiquei com medo, demorou tanto pra eu chegar.
Ah, não, sim, chegou molinho dentro, ele vem uma casquinha, né? E ele é meio molinho por dentro, meio pastorzinho. Puta merda,
Mary Jo. Delicioso, inacreditável.
Caceta, que sacanagem.
É.
Agora, é foda, porque, sabe, nada mais será como essas barrinhas de doce de leite. É.
Aí, tipo assim, as pessoas ficam testando doce de leite por aí. Me chama, porque eu sei doce de leite.
Ela entende.
Entendeu? O Dave fica aí testando, falando que o outro é melhor, que você não tá sabendo. E vou te dizer mais, ele testou, o Dave, não sei se vocês sabem, fez um vídeo testando doce de leite, colocou o da Argentina, aquele da Argentina lá, Sereníssima, lá na Argentina tem outros mais grossos. Mais deliciosos, isso, por aí.
O La Sereníssima, aliás, patrocina nós, já é maravilhoso. E aquele é o
de entrada.
É o doce de leite de entrada da Argentina.
E esse Valquita foi que o Alexandre comprou os petiscos que ele jogava, lembra que eu contei pra vocês?
Ah, canalha! Que canalha.
Assim, olha, acho que eu engordei muitos quilos, agora tá difícil.
Olha, Mary Jo, mas vou te falar, hein? Eu trouxe também de Berlim, inclusive, assim, doce industrializado e tudo mais, mas eu gosto muito de um doce que não tem muito, não acho muito, principalmente em Araraquara, que é o tal do Reese's. Já comeram Reese's?
Adoro!
Então, Reese's Pieces. Ele é um doce, adoro. Maurício. Reese's, ele é um doce de chocolate que dentro tem creme de amendoim, acho, né, Maria?
Ah, nossa, tem. Eu já vi aqui no Brasil.
Isso é, isso é maravilhoso. É
tem no Brasil,
é uma pastoca coberta de chocolate com uma qualidade maravilhosa.
Isso. E aí eu trouxe mini Reese's, Mary Jo, que cada Reese's
é... Eu já comi.
Isso é... Eu tô obcecado por esse negócio. Eu trouxe uns...
Existe um cara... light nos Estados Unidos, tá? Existe um...
Pra quê?
Bem caro.
Eu acho ofensivo.
Mas é igual... É igual...
Não,
é
mas
igual,
ela... Igual Mary Jo, se você vai comer um doce, tem que ter a crueldade. Tem que ter o, a punição,
pô. Engordar.
É. Eu acho que é mentira. Eu acho que é mentira. Eles
é mentira,
porque não, não é possível. Dente. Não tem como. Não tem como. Como é que nossa, é o chocolate e o amendoim que... O amendoim, ele é uma pelotinha de gordura. Ele é só isso.
De óleo, exato.
Olha, não. É, ele é óleo. Paçoca light tem muito menos caloria. E ela acha uma coisa boa pra quem quer fazer dieta e comer um docinho.
Mas aí, Mary Jo, vou comer paçoca light. Aí, em vez de comer uma, eu como cinco. Aí não adianta.
Exato.
Né? Não adianta. Exato.
Mas eu ia comer as cinco se fosse normal de qualquer jeito.
É igual a Coca Zero, Mary Jo. Igual a Coca Zero.
Ah,
pode tomar Coca Zero que não tem caloria. Tá bom, tomei 4 litros de Coca Zero num dia. Tá resolvido.
A Leandra, outro dia, foi lá no apartamento e perguntou onde está a caixa de paçoca que eu comprei. Eu falei, já foi.
Fiz o carinho na barriga, falei, tá aqui dentro.
Outro dia, eu almocei paçoca lá na casa dela, porque foi uma decisão. Pô,
na moral, que eu tomei. Vamos falar sobre paçoca um segundinho, né? Aqui? É, vamos dedicar um segundo. Inclusive, paçoquita, gibi, qualquer uma. Aqui, estamos aqui, tá? Mas o negócio é, eu adoro a paçoca, porque ela vem com o rolê do agridoce, né?
Ela é um
tem um salgadinho ali.
Uhum, sim.
Cara,
sim.
Esse salgadinho da paçoca, eu tô arrepiado aqui, ó. Tô chorando, parece que tô falando do familiar meu.
De paçoca, gente. É absurdo.
Muito bom, cara. Muito bom, cara. Nossa, é absurdo.
E a melhor é a de rolha, hein? A de rolha, sim, que vem, nossa, no potinho. É,
não existe discussão sobre isso, tá? Não tem discussão.
Pra mim, é o melhor doce que tem quando tem São Cosme e Damião, é a paçoca.
É a paçoca.
E o pingo de leite. O pingo de leite eu gosto muito.
Você sabe que São Cosme e Damião é muito coisa de carioca, né, Meridio? Aqui em São Paulo nunca, nunca vivi
não,
o dia
não,
de São
Cosme e Damião. Você aqui, já vivi isso, sim, ô Vinani.
Aqui, vocês não estão entendendo. Eu vou filmar pra vocês.
É o Halloween são do carioca, né?
O quê? São famílias inteiras, as pessoas correm pela rua.
Peladas, tacando doce um nos outros.
Não, as pessoas vão com bolsas e, assim, vai enchendo de doce, enchendo de doce, enchendo de doce. É impressionante. E, assim, a Carol não come bala nenhuma, porque ela não gosta, não é porque ela... Porque eu proíbo, não. Ela não gosta desses doces. E aí as pessoas ficam de carro. Posso dar um docinho pra ela? Eu falo, ela não gosta, ela tá achando que sou eu. Que não é.
Não, mas pega e depois você come, Meridio.
Mas é o Jim. O dia inteiro. Vocês não têm noção.
Maravilhoso.
É impressionante a quantidade de famílias na rua esperando as pessoas levar doce.
Um docinho industrializado, não tem coisa melhor, pô. É maravilhoso.
Vamos lá. 12 de setembro, Dia Mundial do Crochê. Parabéns aí, as pessoas fazem crochê. E Dia Nacional da Recreação do Urologista, que são duas coisas que podem ter alguma coisa em comum.
Podem andar em conjunto, né?
Exato, porque se eu posso ter os dois.
Exato.
E o dia também do operador de rastreamento, que faz o monitoramento e controle de frota de veículos aí. Então, parabéns, operador de rastreamento também.
Nada contra, mas ter um dia do operador de rastreamento... Coisa peculiar, não?
Tava descobrindo, né? Tem dia pra tudo, pelo visto. Então, assim.
Porra. É isso. Um pedido de errata agora é importante, Vidani.
Uma errata, sim. É um pedido de desculpas, porque no programa passado a gente comentou, e esse programa é um programa super leve, né? Bem humorado e tudo mais. A gente tava comentando sobre a Luciana Gimenez se identificar como demissexual. E aí eu recebi alguns feedbacks que eu dei atenção, porque teve gente falando que a gente não abordou o tema com o devido respeito. E eu acho que sempre que isso vem como feedback, a gente tem que ouvir, porque, né? A gente tenta comunicar as coisas de uma forma. E nem sempre a gente consegue, então vale nós pedir desculpas aqui. Porque tem pessoas do espectro assexual ou arromântico, né? Da identidade de orientação sexual, que são pessoas frequentemente invisibilizadas, né? Eu recebi esse retorno, né? A gente recebeu através de diversos canais que alguns ouvintes se sentiram dessa forma, então a gente pede desculpa aqui, né? Porque se teve gente magoada, é porque a gente mandou mal de alguma forma, a gente não foi claro o suficiente. Então, deixar claro aqui que não era a nossa intenção de forma alguma invisibilizar vocês e ressaltar que a gente considera justa toda forma de amor, a gente tá, quer se posicionar como aliado de vocês aqui. Reconhecer a importância da identificação através da identidade sexual, né, cara? Toda e qualquer que ela seja, incluindo das pessoas que não rotulam a própria orientação. Então, não é uma questão simples de rótulo, né? A gente falou no programa passado, mas só pra deixar bem claro a nossa posição aqui, que é uma questão, a gente reconhece que é uma questão de autoconhecimento, pertencimento à sociedade, né, de identificação de fato. Então, nós do Mal Acompanhado aqui, a gente tá aberto a feedback e a pedir desculpa também quando a gente manda mal. Então, desculpa pra galera pela forma que a gente abordou esse assunto. O teto é de vidro sempre, então sintam-se à vontade pra mandar feedbacks pra gente, por mais duros que eles possam ser, sempre que a gente errar.
É, isso aí. Se sintam à vontade e a gente tem vários canais pra isso, né? Tem nossas redes sociais, tem grupinho no Telegram. Sintam-se à vontade e desculpa aí mais uma vez em nome do Mal Acompanhado.
Desculpa, gente. Estamos juntos sempre.
Tamo junto.
Vamos falar agora sobre o elefante que está na sala.
Olha aí, tentei imitar o elefante.
Você é um cretino, cara. Você é um cretino.
Você viu que eu tentei imitar o elefante?
Eu sei. Eu detesto. Eu te detesto muito, cara.
Olha, é isso, né, gente? O programa é uma acompanhada quinzenal.
Isso. Né? A gente vai ser quinzenal daqui pra frente. Ah, pode ser que volte a ser semanal? Pode. Pode ser que o Mal Acompanhado...
Já foi 3 vezes por semana?
Já foi 3 vezes por semana e pode ser que volte um dia a ser 3 vezes por semana também, tá, gente? A Exato. Realidade agora é que o Mal Acompanhado vai ser quinzenal. Então, quinta-feira que vem não teremos, mas voltamos na próxima. Então, é importante a gente pedir o apoio de vocês para seguir a gente nas redes sociais. Tem o Instagram de todo mundo aqui. Vitinho está no Blue Sky também, certo?
Eu e Mary Jo.
Mary Jo também está no Blue Sky. Eu não estou no Blue Sky, que agora o Twitter fechou, graças a Deus. Vamos torcer para não voltar nunca mais.
Até tem, né, Mal? Seu arroba no Blue Sky.
Tem arroba no Blue Sky o meu, mas tem um... O que é no Blue Sky? O que? Uma skyzada que você dá? Uma blusada?
É, o Blue... Estão falando de blusetar, Maurício.
Blusetar? Eu blusetei lá uma vez. Do ano passado. Uma vez, quando estavam falando que o Twitter ia acabar, primeira vez.
Isso.
Né, e nada aconteceu.
Invite, lembra? Era convites.
Era convites e tal.
Foi um ouvinte que mandou pra mim o convite, inclusive.
Ah. Olha aí, que bonito. Mas também temos o nosso grupinho no Telegram, certo? Onde nós Isso. três estamos ali sempre como admins e postando e comentando. E temos também no Threads também, se você quiser, segue a gente lá.
Mas vale dizer uma coisa, Mal, que a gente sabe que muda a rotina da galera, né? Quando vira
quinzenal, semanal e
tudo. A gente
muda a nossa assim, também, com certeza.
A nossa total. Mas a gente vai tentar não compensar, mas criar mais conteúdo em rede social também e manter o Telegram ativo. A gente também viveu esse momento de transformação, né? Nessas últimas 2 semanas, o Telegram ficou um pouco mais parado que o normal, mas hoje já voltamos a movimentar um pouco o dia que a gente tá gravando. E a ideia é essa, é a gente ter conteúdo mais em redes sociais pra não deixar os temas escaparem. Eu mesmo tô fazendo mais vídeo no Instagram também, então acompanha a gente mesmo nas redes sociais aí e se mantenham fiéis ao Mal Acompanhado aqui quinzenalmente, que é o cenário atual.
Prometo uma coisa, ô Vidani. Promessa que eu faço aqui. Mal Acompanhado quinzenal é temporário, tá?
Belíssima promessa.
Não é? Tô falando a verdade aqui. É temporário, tá, gente? Então, fiquem ligadinhos aí e sigam a gente aí nas redes sociais. Eu saí do Twitter, o Twitter acabou, Vidani, é isso. Eu era o grande alicerce que sustentava essa rede social maldita.
E ainda te chamam de série B. Você vê que coisa
louca? Não precisava, Mal, fechar.
Não, vou fechar sim, Mary Jo.
Precisava sim. Olha, gente, queria dizer, tá? Cancelei minha terapeuta. Não preciso mais. Twitter acabou.
Porra, cara, eu vou te dizer que, assim, eu tenho vivido numa paz que eu não experimentei há muito tempo, sabe?
Você tá maluco. Você acha que a gente tirou uma semana mais de folga por quê? Pra descansar.
Pra descansar, agora não tem mais preocupação com o Twitter. Velho, que maravilha.
Mas, ó, brincadeira essa parte sobre o Twitter aí e de tudo que você falou.
Não é brincadeira, não. Pra mim, não é brincadeira.
Não é. Mas essa parada é real, assim. A gente tá se adaptando a esse cenário novo e acho que é legal a gente falar disso. Queria agradecer a galera, porque teve muita gente preocupada, gente Sim. perguntando a gente. Cara, mas vocês estão bem e tal. Gente, tá todo mundo bem. Eu, Malmer, o Doug Bezerra.
A gente é amigo ainda, né?
Isso, ninguém brigou. Nem entre a gente, nem com o Alexandre David, ninguém aqui tá brigado com a Zagal. Tá todo mundo bem.
Ah, exato. Deixar bem claro, tá, gente? Não tem problema com...
As pessoas estavam perguntando se tava tudo bem com a gente. Exato. Preocupados.
Exato, pô.
Tá tudo certo.
Até porque eu sou patrão dos dois. Se eu quisesse, eu dava uma canetada lá e resolvia, mas...
Isso.
Mas tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. São decisões que precisavam ser tomadas. retomadas, estamos aí quinzenalmente. Mas como o Vitinho falou, temos todas as redes sociais aí, inclusive pedir pro nosso querido Bruninho pra atualizar aí. Pode colocar meu Blue Sky também, viu, Bruninho? Aí no post, que tem um post só de 2023. Mas se a galera quiser seguir, pode seguir aí. E sigam a gente, acho que o Telegram é a nossa grande plataforma, né? Onde a gente mais conversa com a galera. Então, você que quiser, entre no Telegram aí também.
Mas tem o grupo do WhatsApp também, né? Tem o canal no WhatsApp também.
Tem, tem. Então, é que o WhatsApp, ele é só um canal, né? Não dá pra gente interagir com a galera, né? Então o Telegram, ele sempre tem a preferência. Inclusive o Top Fan a gente faz no Telegram, né? Não faz no,
isso, em qualquer exato. Outro lugar. Então assim, galera, continue acompanhando a gente em todos os canais aí que vocês puderem. A gente vai estar por aqui ainda. Essa é a intenção nossa de ter sempre alimentado pra gente não perder as fofocas. Então as redes sociais agora são mais importantes do que já foram. E é isso, não se preocupem. Tá tudo bem com a gente. Estamos felizes, estamos motivados. E obrigado de verdade. Eu vi uma galera preocupada e tudo fazendo uma movimentação. Saibam, gente, se em algum momento vocês puderem de fato ativamente fazer algo, a gente vai avisar aqui no programa.
Ah, fiquem sim, em paz. Com certeza. Então, assim, a hora que a gente precisar acionar a nossa massa, nós vamos avisar. Tá.
E tenho certeza que eles vão corresponder mal, porque a galera é muito ativa
sim,
e
muito boa. Porra,
deu pra sentir, sim, tá? Sim.
Nossa, e assim, Meridio, eu tenho muito orgulho da comunidade que a gente criou numa acompanhada de verdade, cara. É um orgulho absurdo de ter vocês por perto e podem ter certeza que a gente vai abusar dessa amizade
vamos.
Precisar chegar o momento.
Na hora fiquem certa, tranquilos. Né? Não vamos queimar aqui certa. Cartucho, né?
Exato.
Mas na hora que eu falar vai, aí todo mundo vai.
Nossa. Tá bom?
Enfim, ó, queria dizer que a gente perdeu nessa quinzena a fake novela Pé de Chinesa.
Cara, que maravilhoso. Grande. Inclusive, queria até recomendar aqui um canal chamado Matando Matheus a Grito. Não sei se vocês já...
Maravilhoso.
Muito maravilhoso, bom, né? Gente. Onde ele faz... todo lá, ele destrincha a história do Pé de Chinesa, que é maravilhosa.
Gente, eu não vi isso,
tá? Porra, Mary Jo, eu vou te mandar o vídeo isso. Pra você assistir.
Me manda o
é
vídeo.
É muito bom. Essa história do Pé de Chinesa, gente, resumidamente, perdeu, Vidani. Resumidamente, Vidani.
A nova novela falsa de Glória Perez, né? Enfim, fizeram até a abertura.
Mentira!
Inteligência Artificial. É uma novela falsa estrelando o Davi Brito, Jade Picon e grande elenco.
Eu acho que eu escutei algo, mas não fui a fundo.
É fake news, tá, Mary Jo?
É fake.
Eu sei.
É um pouquinho da história, Mary Jo. A Jade, ela é uma chinesa, é neta da Fernanda Montenegro, que tem o seu dojo invadido e destruído, e queimado. E aí acabam matando a avó da Jade. Eu não sei porque ela vem pro Brasil, né, pra se vingar, porque talvez que o cara esteja aqui. E quem acompanha ela é o guarda-costas dela, que é um ninja interpretado pelo Davi Brito.
Gente, eu já quero essa novela.
É, não, é muito boa. E a galera fez música tema, sim, fez abertura, fez até comercial pra novela. Foi muito bom, cara. Muito bom.
Inclusive, mandar um abraço, Maurício, você falou do Matando o Matheus a Grito, pro Matheus e pro Guigo, né, cara, que são excelentes youtubers, cobriram esse caso aí com muita competência. A gente não seria capaz de cobrir com toda essa competência. Então, um beijo pra vocês, Matheus e Guigo. Ó, essa semana também teve, pra gente entrar no assunto do programa de hoje, então, última notícia por fora, teve o Nice Guy do Rock and Roll, o ídolo máximo de Doug Bezerra, que inclusive Frango Fino, FF por conta de Foo Fighters, sabia, Maurício?
Ah, não sabia disso.
É, ídolo máximo de Doug Bezerra, que apesar de ser fã de Dave Grohl, é o Chris Cornell brasileiro, o Wolverine brasileiro, né?
Ah, não, mas um parênteses aqui.
O Wolverine me impactou, Doug Bezerra.
Eu achei um absurdo, tá? Eu achei um absurdo.
Eu fiquei impactada.
Você ficou? Você ficou mexida, Mary Jo?
Mexida não, mas impactada.
Tá. Você ficou mexido, Vitor?
Eu mandei pro Doug o print da Mary Jo, mandando bom dia, gente, e a foto do Doug do Wolverine.
Ele gostou?
Ele deu risada e falou, ela gosta. Aí ele me perguntou o seguinte, Mary Jo, mas você confundiu também? Achou mesmo que era o novo Wolverine?
Mas é um canalha, não.
E eu respondi pra ele, Maurício, cara, pra ser bem sincero, você tem que perder um pouco de músculo se quiser ser o Wolverine. Ficou grande demais.
Ficou muito grande, né?
Volte!
É. Oh, Mary Jo. Que isso, gente?
Ele tem que parar, ele
explodiu.
Olha, daqui a pouco ele não vai conseguir mais editar o Mal Acompanhado, porque aquelas mãos muito fortes vão destruir o mouse, assim, ele vai dar um clique.
as aves vão ficar cansado.
Ele vai precisar pôr uma mesa de cada lado, porque a envergadura vai. Dele vai estar tão grande.
É demais.
Que é uma pro teclado e uma pro mouse.
Olha, queria dizer um negócio, tá? Eu amo esse homem demais, tá maluco? Como eu amo
o Dom. A nossa sorte, Vidani, é que ele já é um cara comprometido. Senão, não ia sobrar mulher nesse planeta Terra pra gente conquistar. Sim. E poder ter uma vida feliz juntos.
Correria o risco de não sobrar nem mulher, nem homem, nem ninguém.
E nem nada. Homem, é, nem homem também, tá certo.
E homem,
complicado.
Né? Arroba Doug Bezerra, tá? Pra vocês verem do que a gente tá falando.
Arroba Doug Bezerra.
Mas isso tá, peraí, isso tá fixo?
Tá lá no perfil dele.
Tá no perfil. Tá fixo. É foto fixa? Ele pôs de foto.
É feed, ele botou no feed.
Não, sei feed. Que ele botou isso, no feed. Doug. Mas se tiver fixado.
Não, não tá fixado, mas Doug, fixe.
Por
fixe
favor, agora. Fixa essa foto. 9
de setembro.
Você tá ouvindo agora? 9
de setembro essa foto.
Você tá ouvindo agora enquanto você edita? Aí você deixa fixado.
Se você se confundir, é ele mesmo, tá? Não isso, é o Wolverine. É o Doug.
Não é o Hugh Jackman.
Ó, eu tô comentando lá agora. Muito grande pra ser o Wolverine, diminua seus músculos. Se você for até o perfil do Doug Bezerra ver essa foto dele de Wolverine, deixa um comentário de quando você veio lá pelo Mal Acompanhado, hein?
Até o Jonathan Marques comentou aqui, cara. Quer tomar no
cu, Doug. Risos.
Eu sou o melhor no que faço.
Ó, enfim, o Dave Grohl, que é o nice guy do rock and roll, cantor conhecido porque um cara família, um cara bacana, ex-Nirvana, né? E tudo mais. Anunciou o nascimento de uma filha em relação fora do casamento.
Sim.
Cadeia!
Cadeia.
Cadeia.
Cadeia, eu já falei.
Cadeia.
Eu
já cadeia. Falei ele aqui. Fez o post ali falando que ama a esposa e as filhas e vai fazer de tudo pra reconquistar a confiança e merecer o perdão. Disse ele que é casado desde 2003 com a Jordyn Blum e teve um filho, uma filha fora do casamento agora. Ou seja, devia trair pra um caralho, né, Dave Grohl?
Foda, né? Roqueiro é foda.
Eu acho que esses caras... Eu acho que músico que viaja pelo... país inteiro é foda, tá?
Exceto meu irmão, hein?
Exceto seu irmão. Isso. Desculpa.
Muito exceto bem. Todos da Rosa de Saron, né? Não só o...
Espero que todos eles,
exato. Espero que todos eles, por favor.
Senão a gente prende eles.
Senão cadeia.
Vamos. Cadeia, ministra Xanda, né? Porque ela é a esposa do Xandão aí, ó. Nossa Xandona aí, ó.
Bom, eu já acabei com uma rede social aqui, tá, gente? Então vocês não desconfiem dos meus contatos. Tá?
O quê?
É isso mesmo.
Vocês estão achando que foi o Xandão?
É.
Foi o
Marzão. Não, pode até ele que deu a canetada, entendeu, Mary Jo? Mas quem deu um zap lá pra ele falou: Xande, dá um jeito aí, que eu saí. Xande. Já. Fecha que eu já saí. Apaga a luz.
Apaga a luz.
Não tem mais propósito essa rede. Acaba com essa redezinha.
Uou, quebrou a internet. Look at
him. Ai, ai, gente. Olha, vou falar pra vocês, hein. Deolane tem prisão domiciliar revogada após descumprir medidas cautelares e volta para presídio. Nós vamos aqui como base.
Eu vou dizer para você, Vitinho e Mal, que eu passei mal de não poder contar isso no Mal Acompanhado semana
passada. Nossa, machucou demais.
Essa foi uma notícia que, tipo assim, eu queria gritar pro mundo, que foi muito maravilhoso.
Olha, mas eu acho que a gente saboreou mais agora, porque ela voltou para prisão.
É verdade.
Sim,
tá gostoso.
Sim. E, né? E segue sendo novo, né? Segue sendo novo.
Não tá com cara de série de Netflix? Eu acho que tá com cara de documentário até.
Sim. Total. Ó, a matéria que a gente pegou aqui é da Iris Costa, do G1 de Pernambuco, dia 10 de setembro. Antes de mais nada, antes até de entrar na matéria dela, queria dizer que essa matéria vai abordar, continuando o que a gente já falou várias vezes no Mal Acompanhado. É um caso específico, mas, por exemplo, dois programas atrás, no 119, a gente falou lá da afirmação do Itaú, lembra que o brasileiro perdeu 23,9 bilhões em apostas em 12 meses. E aí, hoje... saiu a seguinte matéria no G1, que a gente não vai ler, só vou falar da manchete, que é da Larissa Feitosa, Ludmila Rodrigues, G1 Goiás e TV Anhanguera, intitulada Mulher diz que perdeu 350 mil com jogos de azar e pede indenização a Deolane, Virgínia e Carlinhos Maia. A goiana diz que perdeu todo o dinheiro da herança do pai apostando por 4 dias na Esportes da Sorte.
Meu Deus!
Pedindo 1,1 milhão de indenização. Isso que ela tá pedindo.
Vocês veem o que não pode fazer com uma pessoa que é viciada, né?
Você sabe que uma coisa interessante aconteceu essa semana passada? Eu fui apostar na Lotomania, né? Que ia ter o prêmio especial aí de independência. E aí, a hora que eu entrei no aplicativo... E eu aposto pelo aplicativo da Caixa mesmo, né? Que tem um aplicativo pra você apostar. A hora que eu entrei no aplicativo, eu tive que responder um questionário pra eles identificarem se eu era viciado em apostar ou não.
Caramba!
Eu tive que responder um questionário. É, não, muito bom, né? Muito bom. Você tá usando uma ferramenta aí pra tentar controlar. Porque é um vício, né? É um vício que as pessoas têm.
O meu marido, na Loto, nessas coisas, na Mega Sena, ele joga toda semana.
Uhum.
Tá vendo?
Não, Fezinha. Mas sim, mas não é algo que prejudica a vida dele, né?
Não tá prejudicando. Não bota em risco
o nosso negócio. Não bota em risco, né? Então.
É a famosa Fezinha, gente.
Inclusive, ganhei R$6. Ganhei R$6 na Lotomania, viu?
Ele me mata se eu falar aqui quanto que ele ganhou, mas ele já ganhou uma graninha boa.
Olha aí.
Fala, é entre 1 e 100 mil reais.
Óbvio. Claro, né?
Não, podia ser mais de 100 mil, gente.
Ah, é, se ela falar não, aí, porra. É.
Caraca, Maurício, não. Fiz uma pegadinha.
Foi um dinheirinho bom. Foi um dinheirinho bom.
Legal, pô.
Não foi nada, ó.
Melidion, na situação que eu tô, qualquer valor entre 1 e 100 mil reais me ajuda.
Foi por um número que ele não acertou o prêmio maior, entendeu?
Olha, Deus do céu.
O número era assim, tipo, era 21 e a gente botou 20. Mais ou menos isso. Nossa, então
doeu bastante. Errou igual.
É, errou igual. Mas dói bastante.
Só dói mais, tá dói vendo mais, a mais, frase do mal?
Se fosse Maria José, você não sabe. Eu quase acertei todos os números. Foi brabo.
É, eu quase acertei todos da Mega também. Errei por 6.
Ele errou por 1.
E eu que nem joguei, tá, Vidani. E se eu jogo?
Tá vendo?
E se eu jogo, cara?
Com a sorte que você tem de ter ganho R$6, né? Não tinha pra ninguém. Ó, vamos lá. Vimos nessas últimas semanas, inclusive, falando em bets, uma grande mudança de posicionamento da opinião pública sobre isso, né? Sobre os sites de apostas. Uhum. Felipe Neto, que foi ferrenho divulgador da Blaze, garoto propaganda, disse publicamente que é o pior erro que ele já cometeu na vida e que ele tá tentando reparar esse erro.
Como ele tá tentando reparar, ele falou?
Cara, ele fez até um mini doc junto com o ICL, ele tá publicando conteúdo sobre isso o tempo todo.
Uhum.
Eu não sei se ele vai doar parte do dinheiro ou não. Não
é,
não
que foi eu ia perguntar, profundo, né? Porque o dinheirinho na conta já caiu.
Mas eu não duvido. Não duvido que ele vai fazer algum gesto nesse sentido aí.
A minha opinião, eu acho que não pode demonizar.
Também acho que não.
Eu acho que tem apostas e apostas. Essas apostas aí que a gente não tem como saber se a máquina tá a favor ou não, e normalmente ela não está a seu favor, aí é foda. Essa aí eu sou contra totalmente, por mim, bania tudo. É, jogo de azar
total,
né? Porque não tem como você verificar. Agora, essas esportivas que você aposta no time que vai ganhar, ou no valor do placar e tal, até essas, né? Tem um porém, porque os jogadores podem estar mancomunados, né, pra fazer alguma coisa, mas essa pelo menos ali é menos
eu posso fazer uma comparação,
possível de ser afetada.
Eu acho que assim, essas bets que o jogo ele é irregular, que é tipo tigrinho, uhum, a gente não sabe como funciona o algoritmo, como é que ganha, como é que perde e tal, diferente das de cota fixa em esportivas e tudo mais, essas eu tô contigo, são terríveis e pra mim não faz sentido nenhum a gente permitir.
E elas são extremamente viciantes, né, porque pra você é um joguinho ali só, né?
E elas se vendem como solução, né, pro seu problema financeiro, isso, no fim das contas, vira uma solução.
É diferente de um jogo de futebol que você tem que esperar o jogo, o resultado sair ali no aplicativo, é imediato, né?
Isso, e você torce por algo factível, né? Que é tipo, cara, uma bola na trave, um gol, você fica torcendo ali por algo que fisicamente, materialmente acontece. Mas, mesmo essas apostas esportivas, eu acho que a gente proibir não seria o funcionamento, diferente do tigrinho, porque é a mesma coisa que, cara, um vício em qualquer outro, em álcool e droga, etc.
É, o que eu penso também.
Uhum. Eu não acredito que a proibição é o caminho, eu acho que o lance é, cara, regulamentar, entender a forma de fazer isso e tratar o vício como um problema de saúde pública mesmo. Assim, cara,
sim, exato, como se tratam outros vícios, né?
Exato, porque é isso no fim das contas, sabe? Exato. Você vai proibir a aposta, vai acontecer o quê? A aposta clandestina, como sempre aconteceu.
Como já tinha antes, né? E vai continuar tendo,
exato, se forem proibir. Então, nesse caminho de aposta, eu tô com você, mano, nesse sentido de, cara, jogo do tigrinho e tudo, cara, vamos combater de fato de forma ativa.
Sim.
Agora, e o problema das bets é que elas têm tudo no mesmo site, né? Então, tudo é divulgado meio que junto, é uma confusão,
exatamente,
cara.
Exatamente, exatamente, né? Uma coisa acaba puxando outra, né? O cara que é viciado, ele não pode ter o contato, né? É igual o cara que é alcoólatra, né? Ele não pode ter o ficar
perto ali. E a mesma grana, né, Mal? Tá. Ele bota lá crédito no site de aposta, ele pode usar tanto no tigrinho quanto no futebol. E aí?
Vai usar, exato,
o quê? Tigrinho dá muito mais dinheiro mais rápido, a galera fala, então vou usar lá.
Exato, né? É, não, eu tô com você nessa.
Mas me corrijam se eu estiver errada, tá? o que eu vi, pelo menos pelo da Deolane, é que o problema dela foi lavagem de dinheiro e não ser influenciadora de a casa de apostas.
Isso, não é nem só influenciadora, nós vamos chegar lá, mas assim, a matéria tem tudo a ver com bets e supostos esquemas de lavagem de dinheiro. Então, eu vou começar pela seção Entenda o Caso da matéria do G1, que a matéria fala sobre a nova prisão da Deolane, né? Ela teve a prisão domiciliar revogada e tal. Já a gente entra nisso, vamos entrar no caso geral, primeiro. Ela foi presa, né, influenciadora e empresária, né, a Deolane foi presa quarta-feira, dia 4, na Operação Integration. Eu adoro o nome de operação, não tem jeito.
Deve ter um setor na Polícia Federal só pra criar nomes, né, pra operações.
Nossa, é muito bom. Artistas, tá?
Artistas.
É, a operação foi deflagrada contra uma quadrilha suspeita de movimentar cerca de 3 bilhões de reais no esquema de lavagem de dinheiro proveniente dos jogos de azar. Além de Deolane Bezerra, foram presas mais de 10 pessoas suspeitas de integrar o esquema, incluindo o empresário Darwin Henrique da Silva Filho, que é dono da Esportes da Sorte, né, casa de apostas aí, que rompeu com o Davi Brito recentemente, tá tudo interligado aqui, tudo interligado. Davi se esquivou dessa. E a esposa dele, Maria Eduarda Filizola, deixando claro aqui que o Davi nunca esteve nessa, tá, nada a ver com lavagem de dinheiro, né, ele era só um influenciador contratado, né, pela Globo, inclusive, e tal, e ela que tava intermediando, lembrando a história. Basicamente, a Deolane foi presa e ela confirmou que comprou um carro de luxo do Darwin, que é uma Lamborghini Urus S, por R$3.850.000. Essa é uma parada que ela falou que comprou. Um carro roxo, bonito, tá?
Você achou bonito? Eu achei feio.
É brega, mas é bonito.
É brega. Se eu fosse rico, é brega. Eu acho que a palavra é brega, assim. É, eu acho que a palavra é brega, né? Não é feio, mas ele é brega.
O rico tem que ser brega, Maurício, porque ele tem que se destacar na multidão. A Mary Jo sabe disso, ela vendia joia.
Cafona, não, cafona, gente.
Mas o rico tem que ser cafona, Mary Jo.
Não.
Tem, não pode ser discreto. Tem que ser brega. Eu não gosto de rico, quiet luxury, não, hein? Pra mim, rico tem que ser, cara, Chiquinho Scarpa das ideias. Não vem com, porra, não dá, Mark Zuckerberg, porra, camisa sem estampa.
Isso.
Enfim.
Tem que ser chique, Bitinho.
É. Rico, chique. Ser brega é rico.
Não, ele rico tem que ser chique. Não.
Vocês não sabem ser bilionário, gente. Se um dia eu for milionário, vocês vão ver. Cara, vou andar vestido de príncipe pra cima e pra baixo. Enfim, segundo a Polícia Civil, os pagamentos à vista pela compra e venda de carros de luxo feitas pela empresa e pelo empresário geraram indícios de que houve lavagem de dinheiro proveniente do jogo do bicho e de apostas esportivas. Porque tem esse detalhe, né? O Darwin dizem que parte da grana da família dele vem de jogo do bicho e tal. Não sei se vocês viram isso aí do Esportes da Sorte.
Sim, sim. O da pai dele do é dono de uma casa que chama... não sei o que da sorte também.
Isso, é que é um histórico assim. Local de jogo de bicho e tal. Uhum. Enfim, uma casa, né, de jogo do bicho. Ainda de acordo com a polícia, a justiça decretou o sequestro de bens de vários alvos, incluindo aeronaves e carros de luxo, e o bloqueio de ativos financeiros no valor de 2 bilhões e 100 milhões de reais. Muito dinheiro.
É muito dinheiro,
2 bilhões. 2 bilhões, gente.
Ao todo, em valores, ô Mary Jo, 3 bilhões bloqueados pela polícia, tá, solicitados.
É muito surreal. É muito surreal.
É muito, cara. É muito dinheiro.
É muito dinheiro.
A gente não tem noção, né, Mary Jo? A gente que só mexe aqui com 4, 5 dígitos. No máximo.
Num dia bom.
Imagina o tanto de zero, Maurício, do
nossa,
bilhão.
Nossa, não dá pra contar. Eu não sei.
Imagina você pôr isso aí numa caixinha do Nubank. 3 bilhões.
Então, quanto será que rende no CDB? Nos 3 bilhões.
Meu Deus.
Cara, para. Eu não vou nem entrar nisso que eu comecei a rir de desespero aqui. Mas tudo bem. Em julho desse ano, a Deolane abriu sua própria empresa de apostas, a 01bet, com um capital de 30 milhões de reais. Segundo a polícia, a empresa foi aberta pra lavar dinheiro de jogos ilegais. Aí, Mary Jo, entrou lance de... não foi só o que ela recebeu de publis, tá? Mas sim a empresa dela de apostas.
Isso. Essa é importante até destacar esse ponto, né, Vidani? Porque fica aparecendo pra quem vê assim por cima que é uma questão do influenciador...
perseguição.
Não só perseguição, mas parece que o influenciador fez algo de errado no momento que ele divulgou a casa de apostas e ela tá sendo...
todos os influenciadores serão punidos, não é?
É,
não
é exato, isso. Exato.
É o meu caso.
Né, porque aí os caras começam a gritar, porque a Globo também fez propaganda do Esportes da Sorte e tal. Não, mas não é esse o porém, né? O porém é que ela fez todo um movimento que aparentemente indica um esquema de lavagem de dinheiro, né? Por trás disso, além dela ser influenciadora, né, tem esse outro porquê.
Mas eu acho que o que eu entendi, pelo que eu vi, pelas matérias que eu vi, é que, a verdade, Isso pode ser que tenha algum... Eles estão investigando, mas que o problema mesmo foi a lavagem de dinheiro.
Sim, não, exato.
Mas a lavagem de dinheiro, tanto, assim, a gente não sabe a extensão do quanto é no CNPJ e o quanto é no CPF, Meridiano. Esse é o ponto, entendeu? Porque, assim, a justiça determinou o bloqueio de 20 milhões de reais da Deolane e 14 milhões da empresa dela por lavagem de dinheiro. Então, tem aí 20 milhões supostamente no CPF, 14 no CNPJ, 34 milhões só da Deolane, né?
É, porque é até estranho, né, se você for pensar, tem um conflito de interesse aí. Como é que ela é garota propaganda de uma casa de apostas e ela abre a própria casa de apostas dela? Pra quê?
Isso, e além de, né, tudo, pra, né, que, né, isso, né? E essa proximidade com o cara da Esportes da Sorte, que ela,
sim,
compra
de comprar o carro dele. Exato,
é,
né?
Tudo suspeito, acho é que muito a investigação e corre tudo em sigilo de justiça, né? Então a gente não sabe o quão extensa tá a investigação em relação a isso. Mas na delegacia, a influenciadora afirmou que a renda mensal dela é de 1,5 milhão de reais. Olha aí.
Caraca, só de publi? 1,5 milhão?
Cara, acho que de tudo, né? Renda mensal
dela. Como advogada ela ganha aí, advogando pelo Brasil. Ser.
Mas ela é criminalista, né? E ela lida com uma galera da pesada, tá?
Pois é,
com certeza. Não sei se a gente vai deixar isso aqui, mas
só que da galera da pesada. Não, não tem problema. Nenhum. É, eu acho que advogado que trabalha com uma galera da pesada existe.
Né? Exato, e é correto que exista, e né?
Tem, cara? Né? Todo mundo tem direito à defesa.
É. Exato. É. Exato. Então, assim, a suspeita da polícia, inclusive, é que a mãe da Deolane, Solange Bezerra, também tenha sido usada no esquema, ou participado, a gente não sabe se foi usado ou participou, por isso que a justiça determinou o bloqueio de 3 milhões das contas da Solange. Cara, a mãe da Deolane tem 3 milhões nas contas. Mãe, perdão, eu sou um fracasso. Queria dizer isso pra minha mãe. Nunca vou te dar 3
pô,
milhões.
Meu sonho é, né? Pô, 3 milhãozinho ali na conta da minha mãe?
Na conta de mamãe? Pra ela poder viajar?
Toma puta, essa, Prevent Senior, eu vou pagar o ano inteiro. Tá.
Ah, eu não vou pagar nunca plano de saúde, agora é tudo no particular, vai, mãe. Enfim, foram cumpridos 24 mandados de busca e apreensão e apreendidos dezenas de imóveis, embarcações, aeronaves, veículos e objetos, nossa, de luxo. Senhora. Aí, depois de ser presa, eu quero destacar um momento aqui desse programa, porque a Deolane escreveu uma carta, publicou no Instagram, a carta escrita à mão, e é boa demais em ter que ler inteira, gente.
Essa aí é a da primeira prisão, certo?
Exato.
Né, vamos lá.
Eu gosto que a Deolane começa a carta assim: hoje não teve boa tarde, Brasil, mas estou passando aqui para tranquilizá-los e afirmar mais uma vez que estou sofrendo uma grande injustiça. É notório o preconceito e perseguição contra minha pessoa e minha família, mas isso tudo servirá para provar mais uma vez para todos vocês que não pratico e nunca pratiquei, entre aspas, crimes.
Crimes.
Por que crimes,
não entre sei, aspas? Cara, mas eu adorei crimes, é? Entre aspas. Cara. Porque deve ter vários tipos de crimes.
Podia estar escrito. Não sei. Então, não deu pra entender. Esse é um crime. Alguns diferente. Crimes? Será? Coisas que ela não entende que são
eu
crimes?
Eu acho que ela tá meio justificando, exato. Que tipo, eu fiz uma parada ali, mas é crime.
É normal, todo mundo faz.
Aí ela comenta, porque a mãe dela também foi presa, né? Falando: confesso pra vocês que estou destruída ao ver minha mãe passando por tamanha humilhação. Eu passarei um ano, 10, 20 ou mais pra provar minha inocência. Mas com ela, não. Ela conseguiu escrever em negrito com a mão. Eu gostei muito desse não em negrito.
Com a mão, com a caneta.
Peço, né,
com
orações pra todos vocês. Obrigada pelo carinho. Já já tô aqui de novo. Esquece que a mãe tá enjaulada.
Meu Deus do céu.
Cara, eu amo esse abre aspas só pra descontrair, fecha aspas também. Tá muito bom. Ela sendo presa, escrevendo rapidão a cartinha dela. Peraí. Esquece que a mãe tá enjaulada. É muito foda, pô. E lembrando, todos os impostos estão pagos em caps lock.
Bem que você pagou todos os impostos, Deolane. Que bom.
Parabéns pelo mínimo, né?
Parabéns, Deolane. Meu pagou Deus.
O DARF, né?
DARF. Amei da Deolane.
Um simples. Ela não tem o Simples Nacional, né? Porque o pessoal faz 1 milhão por mês, né?
Não tá, não. Não é minha, não.
Maurício. Okay, 20 mil o Simples.
Mas olha só, na noite de domingo, ela escreveu uma nova carta, que a gente não vai ler inteira aqui, publicada no Instagram, agradecendo imensamente o carinho e o apoio de todo mundo, dizendo pra galera ter certeza que não vão se arrepender, que ela afirma com todo o respeito que ela tem, que ela é inocente, não há uma prova sequer contra ela, dizendo no trecho final do manuscrito. O escritório que representa tanto a Deolane quanto a mãe, a Adélia Soares Advogados, se manifestou por meio de uma nota, e no texto a defesa da Deolane diz que o inquérito tramita em segredo de justiça e que a influenciadora está à disposição para colaborar com as investigações.
Esse escritório é a irmã dela, que é a advogada dela, ou é outro
terceirizado? Não, a Adélia Soares Advogados, acho que não é, não é da Deolane, não. Também procurada, a Esportes da Sorte informou, também por nota, que ratifica o compromisso com a verdade, com o jogo responsável e principalmente com o cumprimento de todos os seus deveres legais. Basicamente, a galera tá se defendendo e vai se defender mesmo, faz parte do processo legal.
É, né? Faz o básico,
mas aí,
né? O
beleza. Então chegamos num ponto aqui que a Deolane foi presa, né? E aí, que história é essa que ela foi solta, né? Vou entender um pouco isso, porque o G1 apurou as informações. A Deolane foi beneficiada pelo artigo 318-A do Código de Processo Penal por um habeas corpus coletivo concedido pelo Supremo Tribunal Federal em 2018, que substitui a prisão preventiva por domiciliar para gestantes, lactantes e mães de crianças de até 12 anos, ou de pessoas com deficiência. A empresária é mãe de uma menina de 8 anos, por isso que ela saiu no habeas corpus, mas a mãe dela ficou, né? Na academia dela nunca saiu.
Porque a Deolane é uma menina de quantos
anos? Mais de 13, com certeza. Além dela, foram beneficiadas com direito a Maria Eduarda Filizola, esposa de Darwin Henrique da Silva Filho, dona da Esportes da Sorte, e a Marcela Tavares Henrique da Silva Campos, que é irmã de Darwin e sócia dele numa das empresas investigadas. Então, com o Darwin, rodou uma galera. Viu? Dá pra ver. Só das que foram soltas são duas, a irmã e a esposa.
Meu Deus.
Uhum. Enfim, no presídio, a mãe da Deolane permanece presa após ter o pedido de habeas corpus negado, né? Enfim. Nesse momento da história, eu separo pra dizer, quando a Deolane foi solta pelo habeas corpus, o Metrópolis postou um vídeo mostrando um grupo de fãs, gente, da influência da Deolane Bezerra fazendo um baile funk com a música dela na porta da colônia penal feminina do Recife, cara. Mano, isso é uma loucura, tá? Galera fazendo festa pra Deolane. Porque assim, eu sei que muita gente foi pra lá por meme, tá?
Não,
sei
mas, que teve gente mas foi eu por acho meme, que tem muita caramba. Gente que gosta da Deolane, o Vitinho. E é surreal.
Tem.
É, eu também fiquei surpreso com isso, cara. Eu não imaginava, assim.
Sabe aonde que ela ganhou muito fã? Mal, na Fazenda. Eu achei ela muito tóxica na Fazenda. Ela ameaçava aquela Bárbara Borges, eu acho. De uma forma muito... Ela é muito agressiva, mas muito. Dizendo que ia fazer coisas com ela horríveis aqui fora. Mas tem gente que gosta. Tem gente que gosta desse estilo.
Eu até entendo as pessoas que gostam do estilo dela e tal. Mas no nível de ir pra porta da cadeia... Porque eu tenho certeza que tem muito fã dela.
Gente, que vai se dar o trabalho de fazer isso. Porque assim, né? Eu sou fascinado... por gente fora da casinha. Fascinado. Eu adoro gente fora. Gente fora do eixo me alegra. E a Deolane é uma pessoa diferenciada, cara. É uma pessoa que, cara, ela funciona numa rotação diferente. A treta dela toda com o Fiuk recentemente.
Nossa, Fiuk se livrou.
Nossa, se livrou, né? Não, porque ela nunca deu chance sorte, pra ele. Cara.
Não, mas se livrou de alguma maneira.
Íntimos,
se livrou,
estavam juntinhos, né? O tempo todo.
Eram íntimos, é.
Pode ser que não tenha rolado nada, mas existe a dúvida de que rolou alguma coisa.
Cara, tem um vídeo da Deolane que me veio à memória agora. Não sei se vocês já viram esse vídeo, que é ela jogando tigrinho na geladeira Smart dela.
Sim, sim.
Eu amo esse vídeo de coração. Isso mostra muito como eu falo que a Deolane tá em outra rotação. Assim, ela é uma visionária em alguns aspectos. Talvez não seja um dos aspectos mais éticos possíveis que uma pessoa pode ser visionária. Mas ela é visionária, cara. É inacreditável. E o lance é, eu entendo que as pessoas gostam de acompanhar uma pessoa que cada dia é uma surpresa diferente.
Mas em ela entrega entretenimento. Essa pessoa que é uma criminosa, que assim, que está sendo acusada de um crime, né? É meio complicado.
Sendo investigada.
Não,
com certeza.
É complicado.
Endossar qualquer pessoa já é complicado, entendeu? É. Ainda mais no meio de uma investigação.
Eu acho aí complicado. Os valores eu acho meio complicado, sabe? Acho meio esquisito.
E é meio cego esse endossamento, né? Cego total.
Não é possível que não tinha coisa melhor pra essas pessoas fazerem do que ir na porta Exatamente. Da cadeia, cara.
Fernando Haddad, cadê os empregos? Vamos gerar emprego.
Pois é, né?
Vamos gerar emprego? Que isso?
Exato, a carteirinha assinada aí.
Pô. Pode ser PJ, pode ser até emprego informal. Mas tira a galera da porta do presídio, pelo amor de Deus. Ó, e aí que rolou? Ela saiu. Que rolou pra ela ser presa de novo? A justiça revogou a prisão domiciliar da Deolane na tarde desse dia 10 de setembro. E ela chegou às 13 horas no Fórum Rodolfo Aureliano, no Recife, inicialmente pra assinar os termos da prisão, pra ela ir pra prisão domiciliar, né? E ela chegou lá e os caras falaram...
Pô, a tornozeleirinha, né?
Com a tornozeleirinha, ela já saiu com a tornozeleira. Volta aqui que você tem que assinar os termos, Deolane. Ela, tá bom. A hora que ela chegou lá, os caras falaram, espera só um pouquinho aqui, Deolane, por gentileza, só um segundinho, que acho que você não vai pra casa, não. O que que aconteceu? O Tribunal de Justiça de Pernambuco disse que a justificativa foi o fato da Deolane ter descumprido uma medida cautelar imposta pelo judiciário. Pelas regras determinadas pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, ela não poderia se manifestar por meio de redes sociais, imprensa e outros meios de comunicação. E a primeira coisa que ela fez quando ela saiu foi dar entrevista e fazer um post no Instagram. Então, assim...
Acho assim, que ela, nesse momento... Foi, como que eu posso dizer, uma pessoa que tem conhecimento que ela tem jurídico, que sabe que não pode, né? Ela foi burra, bem burra.
Eu acho, eu não
eu
sei
acho que se ela arriscou.
Eu acho
ela é marrenta.
Eu acho que é um. Ah. Eu vou chamar isso, gente. Eu acho que é um power move. tá? Vou chamar de power move.
Sim, exato.
Eu acho que é um movimento, Mary Jo, de eu tô tão segura, e é um movimento pra mídia também, tá? Popular. De eu tô tão segura que eu sou inocente que eu vou me manifestar. E eu vou falar, olha, gente, eu tô aqui, tô sendo alvo de perseguição.
Você acha que ela está segura que ela é inocente?
Eu acho que a defesa dela passa por aí.
Ah, tá.
Ela querer assumir esse papel de segurança.
Entendi.
Agora, se ela tá segura, se ela é de fato inocente ou não, eu jamais vou dizer, vou afirmar nada, porque eu não tenho nem acesso a nada na investigação.
Mas ela tem conhecimento jurídico de que ela não podia fazer isso.
Sim, mas de repente ela sabe que o impacto midiático dela voltar pra cadeia, talvez tenha lucros pra ela em relação ao processo. Entendi. Não sei, Mary Jo, mas me parece que uma pessoa com conhecimento que ela tem não cometeria um erro tão banal. Sim, eu me recuso a acreditar nisso.
Mas você viu que eu te mandei aquela matéria daquele cara?
Isso, exato. Tem um cara, inclusive, que a Mary Jo me mandou, que ele é um advogado no Instagram que a gente viu, que ele acha que foi exagerada essa nova prisão da Deolane, porque parece que a lei fala em último caso, quando a pessoa rompe essas medidas, né? Quando a pessoa quebra essas medidas, em último caso, você retorna a pessoa pra cadeia. É, você primeiro tenta endurecer as medidas.
Você faz um aviso, um alerta, mas por que que você se... E que seria... O que ele explicou que seria meio que no calor de você sair dali, de ter um monte de gente esperando.
Isso. E eu concordo com ele também, Diogo.
Incontrolável. Também achei
a... Parece coerente o argumento coerente, do cara.
Que é uma coisa meio incontrolável.
Mas eu acho que no fim das contas não foi nem por isso, porque eu super entendo também. Ela tá saindo da porta da cadeia, uma galera enfia o microfone na cara dela, ela vai falar alguma coisa, então necessariamente você não tá concedendo uma entrevista, você tá sendo vítima de um repórter.
Exato.
É. Mas eu acredito que de repente eles estão pegando um pouco mais pesado com ela, porque ela é muito marrenta. A Deolane tem uma personalidade de enfrentamento muito grande.
É afronta.
Ela é afrontosa.
Aí eu já acho que o post na rede social, aí já é
demais.
Aí que a justiça pegou, entendeu?
Eu acho que a justiça, eu também acho, Mauro. Eles se sentiram afrontados no post dela com a fita na boca, fazendo X lá escrito carta aberta, e ela toda maquiada, arrumada, com X na fita na boca.
É, então, assim, claramente foi algo pensado e produzido, sendo que ela sabia que ela não poderia fazer isso. Então eu acho que ela arriscou, acho que foi esse power move que você falou, Vitinho. Ela tentou fazer um cabo de guerra ali pra mostrar que ela tem mais força, olha, eu vou ir aqui contra o que a lei diz e nada vai acontecer comigo pra mostrar que eu tenho mais força. Só que ela tomou um revés aí e a justiça falou, não, você fez justamente o que a justiça fala pra você não fazer.
Pô, durou um então segundo.
Você vai voltar pra cadeia.
Sabe jogador de futebol, Maurício, que toma amarelo, xinga o árbitro, falou, vai tomar no cu, vai me dar amarelo e toma o vermelho? É isso, gente, pelo amor de Deus. Porque assim, família Bezerra tá em alta essa semana, né? As costas musculosas do Doug, a Deolane, mas o lance...
Nem tinha feito
isso. O lance é que assim que ela saiu, assim que ela saiu da cadeia, né, da prisão, da coluna penal, o que ela falou pros jornalistas foi que foi uma prisão criminosa, cheia de abuso de autoridade por parte do delegado, e que ela não pode falar sobre o processo, que ela foi calada. E ela foi carregada nos braços até o carro por pessoas que esperavam a sua saída da prisão. Então, assim, a Deolane saiu da prisão com esse discurso montado ao redor dela, de pessoa que potencialmente poderia estar sendo injustiçada. Ela falando isso e tudo mais. Então, eu acho que o power move tá aí, mal. A afronta, ela fez uma queda de braço ali, ela trucou. E o judiciário pediu seis, no caso. É isso que tá acontecendo na prática. Então, assim, a Deolane seguiu, fez exame de corpo de delito no IML, a Polícia Civil informou que ela seguiria pra coluna penal feminina de Buíque, no Agreste do Estado, e o TJ de Pernambuco falou ainda por meio de nota que os autos permanecem em sigilo pra proteger a intimidade dos demais investigados e que qualquer manifestação relacionada ao caso será feita exclusivamente nos autos, acessível apenas às partes envolvidas. Então, tem muita areia nesse caminhão pra rolar ainda, viu?
Sabe o que eu acho que vai acontecer? Semana que vem vão soltar ela de novo e vão dar uma orientação pra ela. Filha, você viu, né? Você viu o que você não pode fazer.
É.
Não se atreva de novo a fazer isso.
Eu não duvido que seja um cala-boca, viu, Maurício, também?
Foi, com certeza, cara. Porque eu acho que semana que vem ela tá fora já, viu? Eu acho que ela não vai passar muito tempo na cadeia, não.
Mas com a tornozeleira, eu acho que com a tornozeleira, hein?
Claro, com prisão domiciliar. Prisão domiciliar.
Não vai ser solta. Tornozeleira que ia ser toda cheia de
travejada,
que ia ser da Gucci, que ia ser...
Você venderia, Mary Jo, uma... tornozeleira cravejada de joias.
Pagando bem que mal tem, né?
Isso não é brega?
É brega.
É style demais. Se eu for milionário, eu vou ser preso também. Eu vou ter uma dança.
Você pode fazer isso sem ser preso, tá? Põe um negocinho no seu tornozelo e pronto. Não precisa cometer crime.
Um dos motivos também que me veio à cabeça, queria perguntar pra vocês, é como ela é uma pessoa poderosa, muito influente e tal, eu não sei, se é que eu acho muito muito improvável que a Deolane fugisse. Porque o trabalho dela é público, ela é uma pessoa pública, então ela não conseguiria ficar escondida. A não ser que ela fugisse meio Alan dos Santos, né? A galera que foge pros Estados Unidos e fica lá fazendo live.
O trabalho dela é ser uma pessoa pública, eu já não acho, não.
Claro que é, Mary Jo. O
trabalho dela é advogada.
Não, gente. Ela é influenciadora e advogada, mas ela não sai do Instagram, pô.
É, mas não é o trabalho principal, não é esse dinheiro dela, não acho que é disso, Vitinho.
Mary Jo, mas eu tô falando que ela vive da imagem dela o tempo todo, ela não para de postar um segundo.
Ela gosta de viver da imagem dela.
Eu não vejo a Deolane abandonando a vida pública, esse é o meu ponto.
Não, ela gosta. Então
assim, se ela fosse fugir, pô... mole pra pegar de volta.
É, não acho que ela vai fugir.
Ah, mas você acha que por isso que ela tinha o direito de postar?
Não, eu cogitei se a galera não botou ela de volta na cadeia rápido pra evitar uma fuga, entendeu? Esse é meu ponto. Pra ela não fugir.
Ah, tá, fuga. Ah, não acho que fuga.
Também acho que não.
Eu não sei, eu não sei.
Aí a novela ia ficar gostosa, ela fugindo.
Ia ser demais.
Uma caça, Deolane.
Nossa!
Nossa! Ia ser maneiro.
Uma caça.
Onde está Deolane e San Diego, né?
É. Que lugar. Olha, mas eu vou falar um negócio pra vocês, que é uma parada, tá? Eu sinto que a casa dos influenciadores... No caso dela, não é só influenciador. Tem um lance do CPF, CNPJ, que já explicou. Mas eu sinto que a casa dessa galera, influenciador e responsável, é um golpe pra casa começar a cair, bicho. É um alertaço, tá? A prisão da Deolane. É uma pessoa poderosíssima sendo presa.
Ah, Com certeza. Então, só pra influenciador, mas pessoas poderosas em geral, né?
Em geral.
Né? Rico não tem mais aquele boi. Não tem tanto boi. Ainda tem muito boi.
Tem muito boi!
Tem mais boi do que vaca, mas...
Tem tanto boi que só tem fumaça aqui em casa por conta do agro também. Tá tudo cheio de fumaça. Quanto de boi? Tanto boi que tem.
Exato.
Boi,
né? Tem. Mas definitivamente é algo que deve despertar a atenção aí de muita gente que achou que ia passar lisa a vida toda, né?
Nossa!
Parece que não é mais bem esse caso.
Parece que não é tanto a terra sem ler internet assim não, tá? É,
até pegaram o avião lá do Gustavo Lima também.
Ó! Você vê a verdade, Mauri!
Né? Pegaram o aviãozinho dele e falou, não, gente, meu avião não tem nada com isso, eu comprei, tem nota do avião.
Ele falou,
tá comprado, tudo pago certinho.
Na Patrícia Poeta, uma repórter que tava falando sobre o caso da Deolane, falando assim, tem um pix que ela fez, uma transferência que ela fez de 350 mil e ela não sabe quem é a pessoa, não sabe por que fez, falou, ah, deve ser uma doação, 350 mil reais.
Ah, doa pra mim, pô.
Pois é. Ó, eu queria dizer que esse esquema do avião do Gustavo Lima, segundo a polícia, eu li uma matéria da InfoMoney, inclusive esses dias, falando que faz parte de esquema de lavagem com bets também. Então, assim,
sim,
se eu não me engano, é a mesma operação, é a mesma integration.
É, da mesma operação, eu acho.
Então, gente...
Tá tudo ligado ali.
É, rapaz. E o Gustavo Lima que rompeu o silêncio, né? Ele tentou se explicar ali, falou que tá tudo... Que o avião dele foi vendido no ano passado, nem é mais dele, né? Não tem nada a ver com isso. Cara,
não,
complicado,
ó, hein? Se mexer direitinho aí, muita gente
vai feder, né?
Nossa.
Se mexer, vai feder.
Se mexer bonitinho. Já devem estar sabendo de muita coisa.
Tá, eu adoro esse lance de sigilo de justiça, velho.
É uma delícia. Adoro. Eu adoraria estar lendo tudo.
Lendo. Nossa, que delícia.
Que novela pauta. Gostosa.
Ai, que delícia. Vamos aguardar, que daqui duas semanas tem mais, com certeza. Isso aí não vai ficar parado, não.
Vai, não.
Tá rolando a promoção Ultimate no Kabum. São ofertas para virar o seu jogo, virar o seu game. Aproveite até R$2.000 de desconto em até 10 vezes sem juros no cartão. Faça o upgrade que você precisa. Tem hardware. Você que tá precisando de placa de vídeo, ou processador, SSD, memória, cooler, o que for. Tem periférico também, mouse, teclado, headset e muito mais. Tem games também, console. Ó, lançou o PS5 Pro, você viu, Vidani? Ah,
anunciaram, né? Lançou já?
Vai lançar agora em novembro, mas você pode ficar ligado no Kabum aí, se você quiser garantir o seu PS5 Pro, já vai visitando o Kabum direto aí, pra você não perder esse lançamento, com certeza vai esgotar, igual o PS5 ficou esgotado aí durante meses, né, Vidani? Pô, era difícil você conseguir um, era complicado.
É?
Então aproveite aí as promoções do Ultimate no Kabum. e ó, vou dar um spoiler aqui, hein? Vai ter preços lendários na semana do cliente. Se você entrar agora no site ou no app do Kabum, aproveita que é o mês mais ult do ano. Tem link aí na descrição.
Amiga, você tá por dentro?
Novelas na vida real.
Gente, De Britos, tá demais, né?
Eu não tô conseguindo fazer esse suspiro de alívio, não. Meu suspiro tá mais pesado. Ele de novo aqui.
Eu vou te dizer que eu fiquei triste hoje. Que eu vi um vídeo que o Vidani mandou.
É mesmo?
Eu fiquei triste eu por vi. Ele.
Ele
do aniversário dele anos? Sozinho. Ele e a irmã super empolgada ali, sentada, mexendo no celular.
Hoje o pau vai quebrar.
Em casa, velho. Que tristeza.
Caraca, triste nós mesmo. Somos diferentes. Você viu que ele devolveu o carro? Que o carro que ele tinha comprado ele devolveu?
Tá aqui. Tem na pauta. Tá na pauta. A nota de esclarecimento da assessoria dele é demais. Agora ele tem assessoria.
É, ele sempre teve, né?
Vamos
ele
lá.
Ele sempre teve assessoria. É agora ele contratou outra.
Cara, esses dias, inclusive, a Raquel falou da equipe jurídica dela, que tinha 24 advogados. Cara, é demais, mano. Sério, é muito bom. Que família maravilhosa. Ó, a matéria que a gente pegou pro programa de hoje é a seguinte. Davi Brito lança projeto social e gera polêmica ao pedir doações de fãs. Matéria da Laís Seguin, no Entretendo Terra 10 de setembro. Basicamente, ó, o problema, a polêmica grande aqui, é que 4 meses depois do Davi ter disponibilizado o próprio Pix pra doações no Rio Grande do Sul, lembra que a gente falou aqui, criticou? Falou, pô, Davi.
Que loucura, gente.
Acho que vem daí a desconfiança da galera, né? Porque ele vai lá e lança o projeto social e fala, gente, vocês vão ajudar
o dinheiro. Eu tô rindo, que eu tô vendo o nome do projeto aqui.
Então.
Gente, agora que eu vi.
O Davi Brito usou as redes sociais pra divulgar o projeto social dele, que é o Prato Isso. na Mesa do Povo.
Com objetivo. Colocaram pratos.
Cara,
pratos
eu tô rindo
na mesa do povo. Pratos raros, pratos fundos.
É, mas pratos cheios de comida. Não, sendo sincero, gente, de todas as notícias que a gente deu do Davi, essa aqui é que eu mais gostei, tá, cara? Porque, querendo ou não, a gente pode criticar a forma e até pode questionar a confiabilidade, mas o projeto social é legal.
Eu questiono.
Pô, tudo bem. E acho que justo que questionar ele fez por merecer.
Mas eu não acredito no Davi fazendo um projeto social, Vitinho. Desculpa.
Sabe por que você não acredita, Mary Jo? Eu também. Não é nem questão de acreditar. Acho que a gente fica desconfiado, né? E é justo ficar desconfiado. Fica com o pezão atrás. Porque ele faz tudo muito estabanado, né? É tudo. Parece que ele teve essa ideia ali 5 minutos antes de gravar um vídeo e falou. Porra, cara, você vai fazer.
Foi meio assim, o story dele. Ele botou no story.
Não é? Então, dá uma impressão.
E aí, você tem que fazer o Pix pra onde? Um projeto desse.
Aí você faz então. O Pix aqui, sabe? É tudo muito feito assim, corrido. Pô, cara, você quer fazer um projeto legal pra ajudar as pessoas, colocar mais comida na mesa do povo, né? Além de pratos. Você faz de um jeito mais organizado. Agora você tem uma assessoria, você tem grana, pô, faz um plano, né? Um BP, um business plan pra você fazer o seu projeto, cara. Ninguém vai te criticar.
Procura apoio, procura
marcas para te ajudar, entidades.
Que já trabalham com isso.
Sim, pessoas que assim, têm conhecimento na parada.
Se junta com algum projeto de sucesso.
Também, né? Isso, representa. Faz uma representa parceria, um projeto.
Traz para ele a tua imagem. Você quer ajudar? Traz a tua imagem para um projeto que já existe, isso. que precisa.
Isso. Né? Olha só, Davi, uma dica para você, hein? Uma dica de ouro aqui, hein? Vem com o Vidani, Davi. Ó. Bate no Criança Esperança e fala assim, gente, acabei de ser campeão do BBB e tal, posso ajudar? Como é que eu posso ajudar vocês? Sei que a Globo não tem mais nada a ver comigo, não tem nada comercial, não quero dinheiro. Quero ajudar, Criança Esperança. Vamos. Olha aí, a porta da Globo, a frestinha pode se abrir pra você de volta, né?
Isso.
Criança Esperança tá aí, exato. Ó, na tua mão. Mas eu acho que assim, uma coisa que eu ia falar pra vocês dois é que reputação se constrói e se destrói com a mesma velocidade. Esse lance da desconfiança que a gente tem com o Davi, com tudo que ele posta e tal, é a reputação que ele destruiu dele mesmo. É isso, sim, reputação negativa sim. que ele construiu, chame como quiser. Mas esse é o lance, no fim das contas. O Prato na Mesa do Povo tem o objetivo de fornecer alimentos para famílias carentes na periferia de Salvador, na Bahia. Aí ele vai lá e faz o story e fala, gente, o novo projeto é Prato na Mesa do Povo. O maior patrocinador desse projeto vai ser você. Às vezes ser R$1 vai fazer diferença na mesa de uma família que precisa se alimentar. E às vezes não tem o que comer.
Porque ele não vai dar nada, nem R$1.
Antes desse story, ele tinha feito uma ação dando R$50 em Pix para alguns seguidores. É o que ele tinha feito.
Ah, entendi.
Assim, de repente o cara, pra quem você deu R$50, pode doar uns R$2, fica só R$48, Davi, tá tudo bem. Mas a iniciativa não demorou a gerar controvérsias, muita gente criticando a proposta, a visibilidade e a transparência do projeto, né? Justamente com o pé atrás do que rolou no Rio Grande do Sul, que a gente já criticou aqui do Davi, botar o e-mail dele lá como Pix.
Exato, né? Exato.
E aí o Davi falou o seguinte, falou, ó, R$1 que você vai dar você vai doar, vai ser transformado em cesta básica, prêmio para as pessoas, televisão, geladeira, para quem precisa realmente, e às vezes não tem nem o comer dentro de casa. Então assim, se é prato na mesa do povo, não tem que dar televisão. Mas tudo bem, tô brincando, mas pode, obviamente que, né, tô de sacanagem aqui. O projeto vai ser com total transparência, a meta é a gente doar 5 mil cestas básicas em cada bairro daqui da periferia de Salvador. Ele falou, cara, linda a intenção, lindo tudo, só que Davi, cara, você não tem tamanho para fazer as coisas da forma amadora que você tá fazendo.
Exato, exatamente. Ele tem grana, porra, tem a imagem dele, quer dizer, ele tem todas as ferramentas ali que podem ajudar ele a construir uma campanha, né, mais organizada, né, do que um stories que ele faz e põe no destaque no Instagram.
Para de fazer tudo sozinho, é o que a Meridion falou, tem tanta entidade, tanta galera fazendo projetos sérios há muito tempo, se junta com esses projetos e só empresta a tua imagem, cara, empresta os seus seguidores, empresta isso, cara, porque fazer tudo sozinho dá a entender que das duas uma, ou você tá abandonado pela sociedade e ninguém quer trabalhar com você, que é muito ruim pra você, pros negócios, ou dá a entender que você tem uma intenção complicada, turva, cara. Então, assim,
também acho, também acho.
Não, não dá. Cara, Davi, para de fazer tudo sozinho, mano. Acho que é a primeira parada.
Me estranha muito. O foda é que eu acho que ele não passa isso nem pela assessoria dele, porque se ele chega pra assessoria dele e fala, gente, tô pensando em fazer aqui um projeto social. Porra, a assessoria vai adorar isso, porque eles adoram esse tipo de coisa.
Vamos fazer reunião, vamos chamar a galera.
Exato, exato. Mas não, parece que é da cabeça dele. 5 minutos ele decide o que vai fazer e começa. É. Sabe? Sem estrutura nenhuma.
Pensei numa coisa fantástica aqui. Vou lançar uma parada que vai revolucionar. Tá bem?
Ele exato, aí grava um stories lá, sabe, sem elaborar, sem nada, sem um planejamento. Então é foda, não tem como não desconfiar, sabe? E não é nem questão de desconfiar, às vezes o cara tá com a cabeça no lugar certo, ele realmente quer ajudar, mas é tão desorganizado que você fala, porra,
ele é muito
não
perdido,
tem como
mal.
Eu dar uma grana pra esse cara e ele conseguir usar a grana direito, porque tá tudo tão bagunçado que vai saber pra onde essa grana vai, sabe?
É isso aí.
Não vai, não vai ter nem maldade na cabeça do cara.
Às vezes até na boa intenção, exato, na boa intenção o cara não vai conseguir fazer o que ele se propõe. Pois é. A desconfiança vem daí. E assim, vem 2 semanas depois o Davi ter devolvido o Porsche que ele comprou ao divulgar o jogo do Tigrinho. Notícia que a gente falou lá no Mal Acompanhado 119. Ele comprou depois de divulgar o jogo do Tigrinho, uhum, né? Essa era a notícia. A nota da assessoria dele nesse caso é um must, porque ela fez assim, nota de esclarecimento. Da ambos marcam, né? Lembrando da assessoria do Davi. A respeito da recente notícia publicada sobre a aquisição de um veículo de luxo por Davi Brito, gostaríamos de esclarecer os fatos. Inicialmente, a compra foi realizada por impulso, motivada por desejo momentâneo. No entanto... Ou seja, a nota diz, o Davi é louco mesmo, né? Foi e comprou o carro. No entanto, depois de uma análise mais cuidadosa, o Davi optou por declinar da aquisição. Olha que nota cuidadosa. Quem decidiu foi o Davi, não foi a gente. Falou, Davi, você tá louco, cara? De comprar isso, foi ele. É importante destacar que todo o processo foi conduzido com transparência e diálogo entre todas as partes envolvidas, culminando na decisão de não prosseguir com a compra. As que partes loucura, envolvidas eram o Davi, a concessionária e a assessoria. Que partes envolvidas eram essas?
Ai, gente.
Eu quero saber o que vocês já compraram por impulso na vida de vocês.
Se eu contar quantos Porsches eu já comprei por impulso, Mary Jo?
Pois porra. É.
Eu tenho um problema, tá? Eu tenho um problema sério de comprar por impulso, uma parada muito específica.
O quê?
Tem ouvinte que vai se reconhecer cigarro em mim agora, hein? Tenho certeza que não é só meu. Não, também.
Eu compro chocolate por impulso.
Lembrei do cigarro, tem razão, Maurício, mas não é só do cigarro que eu tava falando. Eu compro livro por impulso e eu nunca leio.
Ah, eu compro jogo por impulso e nunca jogo.
Eu compro roupa por impulso e nunca compro.
Mas não tem o preço de um Porsche, né, Meridio? Eu espero.
Não tem preço de um Porsche.
Acho que tá dentro da nossa realidade financeira essas loucuras.
Sim, né? Desde quem tem 10 milhões é um Porsche, né? Olha que diferença.
E aí, 10 milhões que é o patrimônio do Davi, segundo ele, né? Então assim, mas pra ler alegria de Mary Jo, eu trouxe outra matéria aqui do Jonatas Neri no portal Ai Bahia. E Bahia, né? Ai Bahia. Publicado em 10 de setembro, que chama Sensitiva prevê falência de ex-BBB Davi Brito e briga na família. Aí, a gente fica trazendo essas matérias aqui. Caraca,
mas eu sou sensitivo também. Eu tô prevendo isso desde que acabou o Big Brother, porra.
É assim, nós estamos fortalecendo a Mary Jo e depois chega uma companhia 200 e o Alexandre fica puto com nós. Melhor, não tem ponto. É que o jornalismo tá mostrando pra gente.
Ele tá incansável no da minha mensagens, me mandando mensagens. Mas ele me manda de cada maluco. Tipo, maluco falando que existe, sabe? Que veio um cara que levou ele lá pra outro planeta. Fala, mas o Alexandre, isso não tem nada a ver com astrologia. É igual. É a mesma coisa.
Ele tá sem argumentos agora, Mary Jo. Tá sem argumento.
Ele foi desmoralizado aqui, velho. Ele tá derrotado. Deixa ele. Ele é. Enfim.
Ele não para, ele tá cansado.
A matéria fala: a vida de Davi Brito, campeão do BBB, deve passar por uma grande reviravolta nos próximos anos. Segundo a sensitiva Bia Santos, em entrevista exclusiva ao portal Ai Bahia, o futuro do ex-brother reserva falência e briga na família por dinheiro. A consultora espiritual aponta que o mau investimento dos negócios e traição de pessoas próximas tendem a prejudicar Davi na vida financeira entre 5 e 10 anos.
Pois é, eu concordo com o Mal, tá?
Porra, 5 e 10 anos?
Não precisa ser sensitiva. Não precisa ser sensitiva.
A gente
acha até que é mais rápido, né?
Não, eu tô achando estranho. Ela dá 10 anos aí pra previsão dela se concretizar. Eu dou um ano aqui, pô. Setembro do ano que vem a gente já vai estar falando do Davi aí sem dinheiro, tenho certeza.
O risco dele perder dinheiro é principalmente por conta da família, da ajuda excessiva aos outros. As coisas não darão retorno a ele. Prevejo que existe um risco de perder a fortuna, principalmente por conta de familiares, de brigas, discussões, intrigas. Então, é um pouquinho meu, um pouquinho seu, e de pouco em pouco ele estará sem nada, aposta a Bia Santos, essa aspa forte que eu falei aí.
Peraí, ela aposta disso, ou ela prevê?
Prevê.
Tá bom.
Pô. Aposta que quem escreveu foi jornalista que não respeita
o trabalho da Bia, com certeza. Então tá certo.
A cartomante também afirmou que o baiano sofrerá ataques de pessoas próximas e será surpreendido com a mudança, falando que ele vai passar por muitas perdas, principalmente de pessoas em que ele confia agora e que no futuro vão passar a perna nele. Ele enfrentará alguns golpes. Aí, ela ainda antecipa que ele não vai voltar pras ruas, né? Ela fala que não vê ele voltando às origens como ambulante, mas que visualiza um nível muito mais baixo de riqueza. E outro motivo agravante é o investimento errado. Isso aí a gente tava prevendo aqui no Mal Acompanhado já faz um tempo. Ele tem aplicado, entre aspas, várias galinhas e não sabe se aquela fonte trará ovos de ouro.
Olha aí.
Vejo algo incerto ao lado de pessoas não competentes. Dispara. Aí a sensitiva. Caraca. Forte, hein?
Forte. Palavras fortes.
Mas eu quero deixar a minha defesa que eu não acredito em qualquer uma pessoa, tá?
Tá,
ó, mal, nossa, deixa de ser.
Não falei nada. Tá. Cara, eu achei que você ia continuar.
Eu também tava na guarda.
Eu achei que você ia concluir a ideia que você tá...
Por exemplo, essa senhora aqui, eu tô achando esquisito. Não é qualquer pessoa que fala pra mim, é sensitiva, que vai chegar e vai falar, olha, não vou acreditar. Inclusive, eu desconfio sempre.
Gostei.
A primeira reação...
Mary Jo Cética, é hein? Orgulho da Alexandre.
Não, eu faço testes. Não, eu acredito. A minha astróloga, eu acredito super nela.
Como em toda profissão, tem muito charlatão.
Tem. Essa senhora, muito. Qual que é o nome dessa senhora? Bia Santos.
É muito fácil você dizer que é sensitivo, querer ficar famoso com uma notícia, sabe? Porque dá certo a pessoa. Aquela sensitiva acertou. E essa é uma coisa muito fácil de falar do Davi. Vamos combinar.
Sim, e até outra coisa, ela deu de 5 a 10 anos pra isso acontecer. Quer dizer, é muito tempo. Tem que ser mais precisa na informação.
Também não gosto disso. Não vou nela, tá?
Não vou. Não recomenda Bia Santos. Ó, recentemente, ele afirmou que tinha um patrimônio de 10 milhões, né? Já falou isso aqui em programas recentes, esbanjando uma vida luxuosa. Ele deu aquela entrevista ao Domingo Record, confessando a compra de uma casa pro pai, um apartamento pra mãe, um prédio, um edifício pra irmã. Vocês lembram, né? Do edifício da Raquel. E outra.
Meu Deus.
E ela deu alguns conselhos pro baiano, dizendo que pra ele crescer do jeito que ele quer, precisa de uma boa fundação, um alicerce muito forte, que no momento ele tá muito ludibriado, achando que tudo vem com facilidade. Ela fala pra ele tirar a expectativa da cabeça e colocar no mundo real. Ouvir os mais velhos, pessoas que estão na fama há muito tempo. E outro conselho é que ele pense 10 vezes onde vai investir, e isso precisa ser com sabedoria, que o Davi gosta de mesa farta. Um
conselho que qualquer amigo lúcido daria pra você.
Exato, que ele gosta de ajudar e ostentar, mas que pra essa ostentação, pra que isso consiga realmente preencher o vazio dele, realmente o vazio, a ostentação precisa ser muito bem raciocinada. Ou seja, ela até tem um jeito dele continuar ostentando aí, no seu conselho, a Bia Santos. Cara, complicado, hein? Mas, assim, eu também fico com vocês que acho que é o trabalho mais fácil do mundo prever um problema na vida do Davi aí, do jeito que ele tá se comportando.
Em 10 anos ainda.
Deu um tempo longo.
Complicadíssimo. Mas
assim, inclusive a Mani andou falando por aí, não sei se vocês viram nas redes sociais, ela falou pela primeira vez que ela ficou muito chateada com a forma que ele saiu, a forma que ele falou com ela, né?
Confirmou o que a gente já suspeitava, né? Pelo menos do ponto de vista dela, assim, ele foi...
E ela foi muito elegante. Como ela colocou, ela foi muito bacana com ele. Até agora, na hora de reclamar, eu achei que ela foi bacana.
Não, ela segue, cara, a Manny, ela segue tendo uma postura muito legal, né? Assim, como ser humano, ela demonstra muito mais proximidade do mundo real do que o Davi jamais demonstrou. Assim, muito menos artificialidade, né? Muito mais ser uma pessoa de verdade. Então, gostei também da entrevista da Manny. E é o que, assim, a gente já imaginava isso na época, e eu confio na palavra da Manny, não tem por que discordar, que, de fato, o Davi tratou ela como uma pessoa qualquer, cara. Sim. Aquele negócio dela descobrir o fim do relacionamento na Ana Maria Braga e tal. Cara, Davi foi muito escroto naquela época, e essa é a verdade.
Muito escroto, isso falou muito dele. Falou muito, muito de quem era ele. A farsa que ele foi...
Revela muito ele,
essa,
né,
é real. Revela muito ele, fala muito, diz muito quem é essa pessoa.
Fala muito sobre o vislumbre dele, né, sobre tudo isso, cara. É. Fala muito sobre tudo isso.
E a Manny tá bem pra caramba,
menino perdido.
Puta merda, viu? Parabéns.
Tá bem, tá bem. E fala com muito orgulho da barraquinha de lanche dela até hoje, cara. Fala com muito orgulho daquilo, fala que nunca abandonou. Isso é muito legal, cara. Barraquinha não menosprezando, tá sendo carinhoso.
É, não, porque, ela tá mandando bem demais. Ela tá vestindo mesmo essa imagem da mulher empreendedora, né? Como ela é, tá? Não tô dizendo que
isso.
Ela não tá se fantasiando disso, não. É que ela realmente é, mas ela encarou mesmo o papel e tá indo pra frente com ele, cara. Isso é muito legal.
Sim, tá conseguindo se vender legal nesse papel.
É, ela encontrou também, cara, a identidade dela e tá partindo pra cima com essa mesmo. É bem legal mesmo.
É, muito legal. Todo sucesso pra Manny, a gente deseja, com certeza.
Todo sucesso.
Merece. Tomou um golpe foda, hein? Essa aí, dá pra dizer que é golpe, não
no sentido... livramento, porque...
Ah, mas um livramento, na época foi um baita golpe, né, Mary Jo? Hoje foi um tudo golpe, bem.
Mas é melhor ter sido com um ano e pouco, ele ainda deixou pra ela uma herança boa, que ela conseguiu construir, né, com a ida dele ao Big Brother, acabou que ela conseguiu construir
uma conseguiu, coisa boa. Ela
conseguiu, né? E aí, ela acabou transformando o limão numa dourada.
Ela mandou bem.
Ela sim. Tudo bem.
Concordo total contigo, Mary Jo. E eu não falei de golpe no sentido de jogo de tigre, não. Falei de golpe no sentido de voadora mesmo, assim. Foi um baque, com certeza, que
eu teve que lidar. E ela não ia descobrir esse cara tão cedo se ele não tivesse entrado no Big Brother. Porque ele ia continuar precisando do carrinho dela pra ser Uber, ia continuar com ela. E se um dia ele não precisasse mais dela, ele ia dar um pé na bunda dela.
E se ele não tivesse ganho o Big Brother, eu acho que ele ainda ia estar com ela também,
Nossa.
Eu não sei, eu não sei. Ele é titulado demais.
Mas teria durado mais. Teria durado mais que dois dias.
Pode ser. Se ele tivesse saído escorraçado, ele tava com ela.
É, essa pois que é real. Parece. Essa que é real. Eu acredito nisso também.
Sintoniza. Se liga só. Tá no ar. Na sua TV.
Confesso que esse bloco aqui eu botei por minha causa, tá? E assim, preciso comentar disso em algum lugar. Tô muito feliz. Intérprete de Dona Florinda comemora a volta de Chaves à TV. Abre aspas. Conseguimos. Matéria não assinada do Splash, publicada em 10 de setembro. A gente acabou de ter o falecimento do Silvio Santos, né? O SBT, com esse baque enorme, né? De perder o Silvio Santos. E talvez recupere Chaves e Chapolin, né? Não só SBT, mas que tava rolando um imbróglio grande entre a Televisa e os donos dos direitos de transmissão, que são o Grupo X-Espírito. E esse imbróglio se resolveu. Então, desde 2020, o Grupo X-Espírito e a Televisa estavam tretados. A atriz comemorou no Instagram com um post em espanhol, em português, dizendo: tesouros, conseguimos. Florinda Mesa, né? 75 anos, ela querida da Florinda. Os programas estão de volta, vamos passo a passo, graças ao seu amor e aos seus pedidos, tornamos juntos isso realidade. Eu te amo, minha linda vila virtual. Pô, fico arrepiado, hein? É lindo legal, demais, né, cara? Isso, cara. Muito foda. Pô, Chaves é bom demais, né, cara? Muito fã comemorando no Instagram, aqui e ali. E o Na Telinha do UOL já apurou que o SBT tá negociando com os detentores dos direitos pra volta do programa ao canal e tem prioridade, né? Por conta da longa parceria com a Televisa que sempre teve, desde novelas mexicanas e tal. Então, legal ver Chaves voltando pra TV, hein, cara?
Seria perfeito se fosse ainda na época que o Silvio Santos estivesse vivo, né? Porque tem uma identidade muito bacana entre o Silvio e o Chaves. Eu tenho uma tatuagem aqui do Chapolin, faz parte da minha infância, Chaves e Chapolin. Porra, chorei quando o Bolanhos morreu. Acho que foi o único famoso que morreu e eu chorei, cara. Foi o Bolanhos. Foda, hein? E é muito legal ver que até hoje ainda tem uma massa grande de fãs ainda que pedem pra ver pela milésima vez os mesmos episódios na TV, né? Ver de novo, ver tudo de novo, mas a gente vê com gosto, porque é legal demais, cara. Eu adoro Chaves, amo Chaves.
E, gente, assim, tem um lance de Chaves que eu acho o Bolanhos um gênio, mas eu acho que ele soube até recentemente se reinventar, né? Não é pra gente, mas eu sei que até o desenho do Chaves tem um público muito grande. Sim. No mundo inteiro, cara. É um desenho muito querido por muita galera que foi criança aí nos anos 2010, 2005, por aí.
Sim, ele marcou uma geração também. Tem até jogo de kart de corrida do Chaves.
É, pois é. Né?
Marcou
e
uma
aí
geração
a gente
mesmo.
Olha pra isso tudo e olha pra nossa geração e pra tantas gerações, afinal de contas são 52 anos no ar, se eu não me engano, Chaves, cara, são personagens que têm, é isso aí, lançados há 52 anos. Bicho, é muito legal. Eu acho que o Bolanhos, ele é um gênio, não só por Chaves e Chapolin, mas Chaves em especial, ele tem um negócio de ser um programa de comédia muito family friendly de verdade, assim. Cara,
e atemporal, né?
Atemporal. Pra gente que é latino, é especial demais a identificação, da gente entender que, cara, aquilo é muito gente como a gente, é mexicano, mas fala muito com o brasileiro, fala muito com o argentino também, a gente sabe do carinho que os caras têm pelo Kiko, pelo Vilagrana, por todo mundo. É muito absurdo, cara, como a gente tem uma geração tocada por Chaves na América Latina em especial, mas também nos Estados Unidos, cara, com a galera que imigrou, né? Os latinos que migraram pra lá, tem uma comunidade muito grande.
Os Estados Unidos é cheio de mexicano, né?
Sim. Inclusive. De todo tipo de latino, né, Mary Jo, que migrou pra lá. Então, cara, eu acho que é uma notícia muito legal e muito leve. É aquele lance de teve a morte do Silvio Santos, os caras que são fã do SBT, pô, ficam aí meio baqueados. É gostoso, é meio que um carinho de calma. Olha aí, Chaves tá voltando. Puta, pra mim é meio que a natureza tá se curando, mano.
Sim.
Deu muita sensação. Nature's healing, cara.
Sim,
Chaves tá voltando.
Sim, pô. Tem uma identificação muito com o brasileiro também, especialmente por causa da dublagem que a gente teve aqui. É. Feito pelo Marcelo Gastaldi.
Absurdo, Gastaldi, né?
Não, cara, tem jeito. Não, aquilo foi uma tempestade perfeita, sabe? Dos dubladores perfeitos. Eu lembro até de uma ocasião quando o Bolanhos veio pro... Deu uma entrevista pro Gugu, acho. E aí, quem dublou o Bolanhos foi o Marcelo Gastaldi. Porque, foda, né? Ninguém ia legendar e nenhuma outra pessoa seria a voz do Chaves naquele momento. Então...
Muito foda.
Teve essa coisa também da dublagem conversar muito perfeito com o público brasileiro. Souberam traduzir de maneira genial todos os termos ali, que não eram da nossa realidade, né? Mas trouxeram aqui pra localizaram, né? Fizeram a localização perfeita do Chaves e do Chapolin.
Absurdo,
aqui no Brasil, cara.
E mantendo muita proximidade com o original, né? Você vê a voz do Kiko no original e a voz do Kiko dublada, ela não é uma imitação, mas ela tem uma relação. O próprio Chaves também, a Dona Florinda também.
Eu nunca vi o original.
Assim, pra gente é muito estranho, Mary Jo, porque a gente tá tão acostumado com a dublagem que parece que o original é em português. Pra gente, né? Mas eu acho que tem um lance de Chaves e de tudo isso que a gente falou de identificação com a gente, é que, cara, é uma obra tão, assim, a Mary Jo já falou que é atemporal, mas é uma obra tão cuidadosa, cara, tão carinhosa e tão, cara, icônica pra gente mesmo, que, pô, é tão gostoso de ver de volta, cara. Eu particularmente tô jubilante com essa notícia de pensar, eu lembro quando a primeira vez que eu vi a redublagem de Chaves, eu estranhei duas coisas, também pra, tem muita gente que não sabe disso, cara. A trilha sonora de Chaves que a gente conhece no Brasil é única nossa, né? Não é a mesma trilha sonora de Chaves. É. No resto do mundo é outra, tem uma trilha própria. E a gente tem até uma história muito legal sobre isso, sobre pegarem uns CDs ali de uma galera que estavam traduzindo Chaves pro Brasil. Pra gente, cara, a trilha de Chaves é um negócio que me arrepia de lembrar das músicas tristes, das músicas felizes, tudo que a gente sabe de trilha de Chaves é só nosso, cara. Ou seja, o nosso Chaves é o nosso, cara.
Sim,
ninguém no
sim.
mundo tem o nosso Chaves.
Exatamente.
Isso é muito absurdo, cara. É muito legal, acho que é um lore incrível. E é isso, né? Dos produtos não brasileiros, Chaves é o mais brasileiro possível. Desde a dublagem, né? Do Bolanho ser um fã de futebol e botar Pelé. Cara, tanta menção, né? Gol de Pelé do Girafales e tal. Cara, até tudo, todos esses elementos, né? Pô, eu tô feliz da vida, cara. Chavinho é, pô, bom demais. Que delícia. E vó, olha aí, né? Porra, é foda, hein? Porque quero num streaming com a dublagem original. Por favor, mais SBT? Vamos? Vamos trazer?
Mais SBT é o nome do streaming do SBT.
É isso, né? O SBT mais é mais SBT?
É
mais
SBT, né?
SBT mais, eu acho que é melhor. SBT mais.
É mais SBT. É plus SBT, né? O nome. Eu chamo de mais SBT. É mais mesmo. Mais.sbt.com.br, o streaming do SBT.
Ah, existe um streaming do SBT?
Existe e é grátis. É uma delícia.
Jura?
Sim.
Nossa.
Você já estava assistindo o Show do Milhão porque os amigos do Brasil que deu certo? O Matheus Lanelli me influenciou. Você tava vendo o Show do Milhão, fiquei lá vendo
adoro
um monte
o show
de Show do Milhão.
Adoro o Show do Milhão.
Gente,
tipo de coisa que me pega.
Muito bom, sério. Vejam. E ó, vai ter vários documentários. Tem um documentário do Carlos Alberto, que eu me recuso a clicar, mas vai ter da Hebe, minissérie.
Ah,
vai ter...
que legal.
Hebe é maravilhoso.
Que legal.
Cara. Legal. E vai ter a do SBT do Jô, né? Que saiu o documentário do Jô no Globoplay, Beijo do Gordo, que é maravilhoso. Vocês já viram?
Não vi. Quero ver.
4 episódiozinhos. Maravilhoso. E vai ter um gênio chamado Jô também no SBT, contando a trajetória dele
legal.
Lá. O SBT, ó, vou falar pra vocês, hein? Vamos que vamos, SBT, tamo junto, hein? Sabe o que tem no stream do SBT? Que o Maurício vai gostar, hein? Programa livre, Maurício, no
stream. Ah, fala, garoto. Assistir.
Fala, garoto.
Você gosta, Mal?
É, pô, faz parte da minha adolescência, né? Deixa eu ver aqui, eu tô entrando aqui, mais.sbt.com.br.
Tem fantasia, fantasia.
Inclusive, esse final de semana no Fala, Garoto, estavam todas as paquitas da Xuxa, com a Xuxa, falando sobre o documentário das paquitas.
Olha aí.
Vai estar no Globoplay. É.
Ô, Mary Jo, tem Hebe, programa da Hebe, tá? No streaming.
Tem eu abri aqui, aí tem um canal aqui que fica só passando o programa do Silvio Santos.
É, exato.
Que é mais Silvio Santos. Aí tem, ó, tá passando.
Tem em, mais saudade.
Em Nome do Amor tá passando agora.
Sim.
Caraca.
E nossa, Mal se encontrou agora. Porra,
Maurício, vamos demais esse VT, Maurício. Pô, tem as novelas, gente. Tem Esmeralda completo. Tá?
Carinha já viu de... Esmeralda?
Ah, eu lembro que ela é cega, né? Eu nunca vi inteiro. Carinha de Anjo eu vi bastante. Lúcia Maria, saudades. Tá. Mato Superior, saudade demais, hein? Gostava de Camila, hein? Pós-novela do SBT são foda, né? As mexicanas são muito boas.
Nunca vi.
Pô, eu acho o melhor nome de novela da minha vida, Café com Aroma de Mulher, tá? Nome poderosíssimo.
Muito sabe poderoso. Sabe o que me lembrou? Sabe o que me lembrou? Café com Nome de Mulher?
Aroma.
Aroma. Aroma de Mulher me lembrou, tipo, aquelas...
Simpatia.
Simpatia.
Isso, eu sei. Simpatia, eu até sei quanto você vai falar.
Bota de coador.
Isso.
Cueca, calcinha, dava isso.
Você já fez, Mary Jo, um chá?
Nunca.
Pra aprender nunca. Marido.
Eu fiz uma simpatia quando eu era adolescente, que era você abrir a maçã, botava o nome do garoto na maçã, jogava mel, rezava. Só que eu sempre ri muito, porque eu não acredito... Eu acredito não acreditando. Eu me achava um pouco ridículo. Aí tinha que ir pra um jardim... ficar rezando, pro garoto ficar apaixonado por você, joguei a maçã. É. Nunca ficou apaixonado por
Mary Jo,
mim. Só me deu toco.
Você não precisa fazer simpatia, porque você já é uma simpatia, né, Mary Jo? Então não precisa.
Ah, muito obrigada. Muito obrigada.
Carisma. Muito
bom fazer simpatia.
Olha, tem o coitado lá todas as temporadas.
Deus me livre! Para, cancelado, velho SBT.
Não, pera um pouquinho. Tem Escolinha do Golias.
Puta que pariu, Maurício,
hoje. Meu Deus.
Puta merda, maravilhoso. Como é que eu fiquei tanto tempo sem saber que existia isso aqui?
Pois é, e grátis, nossa, cara.
Mas passa, repassa.
É o final de semana.
Já tá programada, já, coitada.
Espere, Leandro, você já tem programação pro final de semana inteiro.
Pô, e tem uns domingos legal antigos, tá, Maurício? Dá pra assistir o Gugu, pô, que saudade.
Tem passa ou repassa, cara. Eu tô indignado.
Passa ou repassa.
Ô, deixa eu pesquisar aqui se tem... Ô, na moral, se tiver um Hora do Capeta... Eu vou assistir o Sérgio Malandro.
Gente, nem sei o que é esse Hora do Parque Capeta.
O programa do Sérgio Malandro.
Será que tem Bozo?
Ah, tá.
Tem Bozo?
Vamos ver, Bozo. Acho que não. Pera aí. Títulos? Não tem Bozo.
É que o Bozo acho que é lá das Américas, né? Aí precisa liberar lá.
Ah, o Malandro tá só na Praça Nossa. Que pena.
Caraca, muito bom esse SBT. Caraca, não sabia.
Vamos continuar mais esse SBT. Estamos juntos. Mal acompanhado fechadão com mais esse SBT. Fechadaço.
São charadinhas? Não. São pegadinhas, então. Então o que são? Vida Enigmas.
Ai, ai, gente, olha só. Dois Vida Enigmas hoje. Um é de um ouvinte, o outro é meu. O ouvinte Pedro Cardoso, que não é o Agostinho Carrara, deixa bem claro aqui, tá. Seria meu sonho se fosse, mas não é. Mandou: qual é o cantor de samba mais flexível?
Qual o cantor de samba mais flexível? De que grupo que ele é? De algum grupo?
Tô tentando pensar aqui.
Vou revelar.
É, cantor de samba mais flexível. Flexibilidade, abre as pernas, abre as asas.
Porra.
Não sei. Pagodinho, não. Sei não.
Mary Jo, você quase pegou a minha dica e não pegou. Porque eu falei que não ia revelar, você falou revelação e é o Xande de Pilates.
Ah, tá. Flexível, tá.
Tá bom. As Pilates.
Tá bom. É. Leandra aí, tá fazendo Pilates agora, o Mary Jo.
Isso é ótimo. Pilates é maravilhoso.
Leandra de Pilates. O segundo Vida Enigma de hoje, esse aqui é autoral, esse que eu gostei, tá? Tô orgulhoso. Talvez não deveria, porque talvez seja horrível, mas tudo bem. Semana passada não teve Mal Acompanhado, né?
Não.
Aí eu aproveitei o tempo livre e fiz um bico, né? Falei, vou vou fazer um trampo de levar encomenda. Aí mandaram, ó, tem um ator da Globo, leva lá na casa dele essa encomenda. Eu falei, tá bom. Peguei minha bicicletinha, saí daqui de Araraquara, fui lá na casa do cara. Quando eu cheguei na porta da casa do ator da Globo, eu fui deixar a encomenda e eu fui andando na direção da porta do cara. E quando eu chegava na porta dele, a casa dele ia indo pra trás. Cada vez mais pra trás. Eu andava pra frente e a casa dele ia pra trás. De quem era a casa?
O que que ele era? Ele era um ator?
Ator da Globo. Ator.
Casa Grande?
Eu tentava... Não. O Casa Grande é ator?
Velho. Não, tem um cara Casa Grande.
Tem um ator que chama Casa Grande.
Ah, tá, eu conheço. É. Só o Walter. A casa dele ia pra trás. Eu ia na direção da casa dele, a casa dele ia indo pra trás.
Não sei.
É o Juliano Casarré.
Esse é amigo do meu... Esse é conhecido do meu marido.
Olha aí! É lógico.
Tá demais. Então você devia até adivinhar.
Devia ter, é. Devia saber.
Quero dizer que eu recebi um monte. Queria ler todas hoje, mas não dá. Escolhi uma, que eu não lembro quem me mandou, porque eu fui mandando, tem algumas pessoas que estão me mandando história, eu fui mandando para um outro perfil meu, para poder armazenar, e não sei quem me mandou esse. Mas eu hoje fui reler e gostei. O negócio é o seguinte, dois mineiros... A Leandra é mineira ou mal?
Ela é mineira.
Então aí, Leandra, dois mineiros foram pro Egito. Aí quando eles chegaram lá, um perguntou pro outro, uai, e esses bichos gigantes aqui? Será que eles estão dormindo? Aí o outro respondeu. Não, aqui tá escrito que esfinge.
Esfinge. Esfinge. Muito bom. Ah,
esfinge, gostei. Ele esfinge.
Gostei.
Tá escrito que é esfinge,
gostei. E a Leandra fala exatamente assim, viu? Com esse sotaque mesmo.
Ela fala assim? Fala assim. Então... Esfinge. Eu recebi até do pai da Duda Morelli, que eu vou deixar.
Olha aí, ela tá colocando a família pra trabalhar agora.
Eu vou dizer, ela é maravilhosa, tá? Ela é maravilhosa. Eu tô seguindo ela. Ela tem um conteúdo divertido. Ela é maravilhosa.
Olha aí,
bom demais. Maravilha.
Seria muito amiga de Duda Morelli pessoalmente.
Mary Jo fazendo amizades. Gostei, hein?
É.
Gostei. Esse é o Top Fãs do Vidani. Antes de mais nada, tô bondoso hoje, a Thaís de Mello pediu um top fã via Instagram, porque ela é 30 a mais e se recusa a aderir a novas redes sociais como o Telegram. E aí fica o recado, Thaís, baixa o Telegram pra você acompanhar mais a gente, hein? Agora, inclusive,
que grátis. 15 não. Dê as suas informações para os russos, não tem problema.
Exato. Entra lá. Não usa parada, Thaís, fica tranquila. Então, assim, perdemos o Twitter, vamos lá, vamos substituir o Twitter pelo Telegram e vamos que vamos. Então, t.me/acompanhado, um beijo, Thaís de Mello. Thaís de Mello, ah, parabéns pelo seu top fã que você ganhou aqui. E aí, eu tinha pego também lá no Telegram, aí sim, pra mostrar como o Telegram é importante, a Thaís Borges mandou. Gostaria de pedir um gemido de alegria e prazer para o príncipe que fui mandado embora do meu trabalho, que eu já não aguentava mais e agora me sinto bem e liberta.
Olha aí, que maravilha.
Nada como uma boa demissão. Parabéns, Thaís Borges, foi contemplada no consórcio do layoff. Foi
mandada embora. É, pô, se foi sem justa causa, ainda tem aqueles 40% ali de FGTS.
É bom. Tô vivendo disso
aí.
Top fãs do mal.
Pô, o Vitani ficou trabalhando quantos anos na empresa lá, Vitani?
Nove anos e meio.
É bom.
O negócio foi bom, né? Tá vivendo disso ainda, né,
Mal? Tá bom, sim. Mas ele é um cara bem. Que sabe aplicar. Ele é o Davi Brito do Mal Acompanhado.
Já fez os 10K, 10 milhões.
Caraca, 10K. Quem dera.
Eu vou mandar aqui um top fã pro Elídio Júnior, que pediu aqui um top fã pra mim. E tá pedindo pra eu ser a resistência, não diminuir o Mal Acompanhado. E tá mandando um hashtag alomarcas. Obrigado, Elídio. E vou mandar um segundo aqui para o Vitor Melo, que pediu um top fã, porque ele disse que ficar sem o programa na semana passada não foi fácil. Então, muito obrigado, Vitor Melo. E um terceiro top fã pra todo mundo que mandou top fã pro trio Maldani Joe.
Verdade.
Teve muitos.
Muita gente carinhosa, gente. Obrigado.
Muitos top fãs aí. Algumas pessoas reclamando que tinham até esquecido que era um top fã. Vocês são ridículos, tá? Porque foi só uma semaninha, também não é assim.
É. E ó, na moral, Maurício, olha só. Foi só uma semaninha e a gente começou esse programa em janeiro de 2023. A gente fez 121 programas em menos de 2 anos.
Sim, a gente não parou. cara. Não teve pausa.
Na moral, calma.
É, tá. Calma.
Torcedores,
calma. Mas mesmo assim, muito obrigado pelo carinho. Eu me senti tocado aqui por todos vocês.
Sim.
Valeu, gente.
A gente sabe que vem de um lugar de, pô, de querer mais da gente e tal. E a gente sim, também quer sim. Sempre.
A gente quer também, mas tá? É. Não é preguiça, não.
O que eles podem fazer é escutar bastante, escutar uma, duas, sim, três
compartilhar.
Vezes e mandar pros amigos. E compartilhar.
Manda pros amigos. Muito. Cara, eu acho que isso dá pra falar, viu, Meridio? Querem ajudar a gente, cara? Compartilhem com seus amigos, da forma que vocês puderem. Quem trabalhar em agência de publicidade, considera nós, obviamente, também, quem tiver contatos. Mas, cara, principalmente, se vocês fizerem aquela regra do Azaghal, de manda pra três amigos, quatro amigos, toda semana, pensa aquele seu amigo e fala, pô, esse amigo meu fala da Deolane comigo, manda pra ele, tenta, tá, amiga também, tenta todo mundo.
Manda no grupinho da família, forma. Do WhatsApp, do condomínio, pra galera ver.
Isso, exato. Manda os cortes lá do Instagram do Gordones, beijo, Gordones, manda pra galera e fala, gostou do corte? Eu tenho o programa inteiro, manda. Ajuda a gente a divulgar, porque, pô, essa ajuda vocês podem sempre fazer, é sensacional.
Top fãs da Mary Jo.
Meu top fã vai pra Luana, que botou, queria pedir um chuchuzinho da Mary Jo, pois assim como o senhor Mal, eu sou virginiana, mais de setembro, e agora sou uma senhora balzaquiana que tem na casa dos 30. Parabéns pra você, Luana, e um chuchuzinho especial. E um chuchuzinho especial pra todo mundo que mandou mensagem, que ficou preocupado e que torce pela gente. E é isso, escuta, compartilha e muito obrigada por todo o carinho que vocês têm com a gente.
Esse é o Top Fã do Vizinha. Oi, gente. Wolverine por aqui. Meu top fã essa semana não poderia ser para outra pessoa senão meu grande amigo Little Kevin, que vocês que não são íntimos conhecem como Kevin Feige. Ele fez o convite para eu ser o próximo Wolverine e eu embarquei de cabeça no papel. Peço licença para deixar aqui uma mensagem em inglês para ele. Ibe like to thank you, Liu Kaeve, for finally recognizing my natural talent for the role of Wolverine. E promise my adamantium claws will be sharp and ready for the next phase of the MCU. Obrigado por todo o apoio, pessoal. Aguardo vocês no cinema em 2025.
Palavra maldita!
Olha, você que ficou até agora ouvindo Mal Acompanhado, ouvindo até o final, você é um guerreiro, você é uma guerreirinha, você é um guerreire. Muito obrigado por ouvir esse programa. E toda vez agora que você for compartilhar, marque eu, a Mary Jo e o Vidani e coloque a palavra maldita de hoje, que é... Eu não pensei, não, mas tinha pensado numa boa.
Tornozeleira, Maurício? Vou de tornozeleira.
Tornozeleira! Ótima palavra, Vidani. Perfeita palavra. Então escreva hashtag tornozeleira toda vez que você for compartilhar. Compartilhar o Mal Acompanhado dessa semana para você provar que você é um verdadeiro ouvinte do Mal Acompanhado e ficar aqui até o final. Deixa eu agradecer aqui a Mary Jo, que mais uma vez abrilhantou esse programa e trouxe luz aqui para a minha vida. Obrigado, Mary Jo.
Obrigada, Mal. Obrigada, Vitinho. Que bom estar aqui com vocês. Tomara que isso volte logo, que eu morro de saudade de fofocar e de estar aqui com vocês e com todos os ouvintes.
Vamos voltar. Com fé, vamos voltar. E obrigado, Vidani, por ter carregado nas costas esse programa mais uma semana.
Obrigado, Maurício. Obrigado, Mary Jo. Eu já falei que esse aqui é o ponto alto da minha semana. Semana passada só teve pontos baixos. Mas...
Imagina, você tava na Europa. Ah, não, semana passada não.
Não, já foi na retrasada. Tava de ressaca. Enfim, mas o negócio ia falar... Eu queria dar um recado aqui também pra galera. Dizer o seguinte, tenho lá meu outro podcast que eu tenho na minha cabeça, uhum. Né, que eu falo... Essa semana, inclusive, quem tá lá é o Lucas Cunha, que já veio aqui gravar com a gente.
Maravilhoso. Então, um beijo, Lucas.
A gente falou, Maurício, sobre a vida ser um improviso e a gente não ter controle sobre nada mesmo. Então eu chamei um especialista em improviso de palco pra falar sobre o improviso da vida. Olha que legal, ausência de controle. E eu queria destacar uma parada também, falando em palco, falando em tudo. Vai ser o Dentro da Minha Cabeça na segunda-feira, agora, que eu gravei sozinho na segunda que vem. E eu faço um anúncio muito maneiro lá e eu vou deixar pra fazer lá. Mas queria dizer pra galera de São Paulo que em outubro, vou aprontar, hein? Começo de outubro. Me convidaram pra fazer uma parada que eu nunca fiz. Doug Bezerra, pode bipar isso aqui, mas eu vou fazer...
Ah, é verdade, sim.
Falei pro Mal, já não lembro se você tinha falado isso pra Mary Jo.
É, pra mim não contou.
É recente, Mary Jo.
Minha panela, tá.
Não,
tá
bom. recente, topei faz pouco tempo.
Vou reclamar.
Essa notícia ela tem que estar aos poucos, Mary Jo, não pode ser sopetão. Tá. Tem que ser
no próximo Mal Acompanhado eu vou divulgar direitinho também, vai sair no dia 26, então vai estar aqui a divulgação. Mas me sigam nas redes sociais aí, porque, pô, vai ser um anúncio maneiro. Eu tô apreensivo, vai ser legal e vai estar no Dedo da Minha Cabeça de segunda-feira que vem, no 38. Então, é isso, galera. Tamo junto.
Alegria. É isso aí. Tem todos os links aí no post do Mal Acompanhado. Nosso querido Bruninho aí colocou pra vocês acessarem nossas redes sociais e tudo mais. Beleza? Inclusive, podcast do Vidani aí, tá tudo aí no post do Mal Acompanhado. Dê um page view lá no Jovem Nerd pra você acompanhar a gente também, vale a pena. Um beijo no coração de vocês.
Peraí. Bruninho, o favorito de Azaghal, hein?
Vamos o favorito lembrar. De Azaghal, exato. Já foi destaque do mês, já almoçou com Dona Luiz Helena lá na Magalu.
Olha aí!
É um menino de ouro. Um beijo aí pro nosso querido Bruninho, que fez... A gente comemorou o nosso aniversário ali no Magalu, né? Os aniversariantes de agosto.
Bolinho de abacaxi?
Não foi um bolo de abacaxi, foi um bolo de chocolate, porque quem teve a prioridade pra escolher fui eu. Mas é porque eu sou o patrão? Não. Eu escolhi o bolo da firma, que no fim do mês a gente junta todos os aniversariantes do mês, né? Foi eu e o Bruno. E o Bruno não gosta de doce, eu nunca vi isso na minha vida. Ele gosta só de salgado.
Isso?
Eu não sei.
Que isso?
Você que achava ele perfeito. Um cursus
paulista?
Você achava que ele era perfeito, tá vendo? Olha aí, não é.
Não, não dá.
Esquisito. Perdeu pontos. Esquisito. Mas eu perdoo ele. Perdoo ele porque ele me deu um Pikachuzinho, ele foi pro Japão, me trouxe um Pikachu.
Ai,
e me trouxe um bloquinho do Mario também, de moedinha. Você bate nele com os barulhinhos.
Gostei.
Então, grande Bruninho aí, ele que faz os nossos posts e publica esse maravilhoso programa. Ele e a Maria também, que estavam tendo de férias. Então, um beijo pra todos vocês. Daqui 15 dias, eu vou fazer muita coisa, mas na outra semana, depois da próxima, a gente volta com mais Mal Acompanhados e torçam pela gente.
É. São 14 dias. São 14, não 14, são 15, não.
14, que isso.
Mas eu tô com saudade, já tô com dor no coração.
Eu também.
Não quero nem acabar esse programa, quero ficar aqui.
Coloquem o Mal Acompanhado nas suas orações aí, por favor.
Isso, decanta a hora do nada.
Um beijo, gente.
E este programa é mais um editado pelos braços musculosos do Wolverine brasileiro, Doug Bezerra.
É? As costas.
As costas, tá bravo, né? Hein? Costas definidas.
Rapaz, que isso.
É por isso, né, que o Boca Pedro virou quinzenal, porque ele tá treinando pra virar o Wolverine.
Ele, vai ele precisa tirar, né? A semana aí pra fazer o Wolverine 2 e Deadpool.
É, tá forte.
Smict, esse é o som da minha garra de adamantium. Smict.
Ah!